amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Olá, internautas da Rádio Federal. Eu sou o Mário Kempis e estou aqui para te convidar para curtirmos todos os sábados, de meio-dia às 2 da tarde, o Light Hits. Informação, entretenimento e uma seleção de músicas escolhida a dedo.
Meu nome é Graziela Moraes e eu também estou aqui na Rádio Federal. Não esqueça que agora temos um encontro marcado, todo domingo, 15 horas, programa Momento Eva.
Toda terça-feira, das 8 às 10 da noite, é dia do programa Papo Firme. Muita música, notícias e agenda cultural com Luciano Lima e convidados.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Bom dia. A gente já começa. Você é especial, né, professor Douglas? Bom dia, ouvintes nerds de todo o Sistema Solar. Você está ouvindo agora o Enerdizando, episódio 33. Hoje nós vamos falar sobre Heroclix. Eu não conhecia esse jogo, conheci através do professor Douglas aqui. E eu achei ele muito legal, a ideia dele é muito legal. Eu falei, cara, a gente precisa falar sobre Heroclix aqui. Para quem não conhece, né?
Exatamente, vamos trazer pra galera.
E, né? Tomar um conhecimento a respeito do assunto. E para quem já conhece, vim aqui dividir suas experiências, falando com a gente aqui pelo rádio, aqui pelo nosso Skype Rádio Federal, tudo junto. O Twitter é rádio_federal e o facebook.com/rádio_federal. Você pode falar com a gente aqui e dividir suas experiências também, ou só ficar aí quietinho, achando que tá camuflado, escondido, ouvindo a gente, ok? E é isso aí. Hoje nós estamos aqui com o professor, o Wagner Rodeiro voltou, ele estava em missão, né? Foi capturado, né?
Exatamente.
Foi capturado pela resistência, sofreu horrores lá de torturas.
Exatamente, mas eu estou aqui, galera,
mas
voltei aqui.
Ele voltou, conseguiu, fizemos trocas de prisioneiros.
Conseguimos recuperá-lo, né?
Conseguimos recuperá-lo.
Mas infelizmente alguns ficaram no campo de batalha.
Cara,
podemos honrá-los.
Exatamente, exatamente. Você sabe como é que é a recuperação em guerra, né?
É verdade.
Por exemplo, Wagner Rodrigues está aqui, fisicamente ele está bem, mas psicologicamente ele está em frangalhos.
Tá meio perturbado.
Ele ainda
está
sendo tratado pelo. Nós temos aqui um psicólogo do Enerdizando que está ajudando ele a aceitar toda a
abraço, aquela, Calaveira.
Entendeu? Que está ajudando ele a aceitar toda aquela condição onde ele esteve lá e tal. Né? Lembra do filme Rambo 2?
Verdade.
Do Rambo lá, do Rambo pendurado lá naquele monte de naquela piscina de cocô e lama, lembra? Com sangue sugo. E aquilo foi o de menos que fizeram com o Wagner Rodeiro.
Não, então agora hoje a gente já teve a exclamação. Por que, que são convidados especiais, né? Já
Sim, todos os nossos convidados são especiais. Tá vendo? Tá vendo? Ele ainda tá em tratamento.
Tá meio perturbado ainda.
Calma,
tá meio perturbado. Mas não te gosto de chocolate.
Mark Kempis, traz aquela pílula marronzinha pro Wagner Rodeiro pra ele se controlar, que ele ainda tá meio... Você viu como é que ele tá, né? Nós estamos trabalhando, ele vai voltar.
Voltei. Vamos contratar aquelas enfermeiras do Silent Hill pra dar um jeito, né?
Porra! Entendeu? Aquelas sem rosto?
Exatamente, com as facas na mão. Porque tem momento que a conversa não dá mais, entendeu?
É verdade. Mas, bom, vamos tratá-lo... Né?
E o programa? Bora pro programa?
Vamos tratá-lo normalmente.
Bora pro programa? O que a gente vai falar? Heroclix hoje.
Calme-se. Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo de sempre, ao nosso dispor, professor Richard Douglas.
Sempre às ordens.
É isso aí. E o nosso amigo Bruno Fenrir.
Bom dia, obrigado aí pelo convite.
É isso aí, nós aqui agradecemos a
Bruno,
sua presença.
Que é um dos maiores especialistas aí em Brasília sobre Heroclix. O cara que comanda aí o mercado, diz quem entra, diz quem sai. Do mundo do Heroclix, você só sai na horizontal.
Só ganha dinheiro com isso.
Vamos falar sobre todas essas expressões peculiares aqui também no programa, né?
E é isso aí. Você que tá ouvindo a gente. Se você aí, continua aí, fica com a gente. Não,
continua aí, participa, conversa com a gente. É isso aí. Mário Kempis, vamos com uma musiquinha aí e a gente volta daqui a pouco. Tudo pronto? A gente volta daqui a pouquinho pra gente começar o nosso papo sobre Heroclix aqui com os nossos especialistas. Diga, Richard Douglas, tu ia falar alguma coisa?
Não, não, pode falar, pode falar.
Então tá bom, vamos lá, Mário Kempis, Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte. Vamos ver se dessa vez eu não esqueço de desanunciar as músicas, né, Mário Kempis? Vocês ouviram aí a Becky G, Monster Remakes, que é o tema daquele Hotel Transilvânia. Desenho legal aquele, hein, cara? Vocês assistiram? Muito bom.
Eu assisti, é um direção desenho bem interessante.
Você sabe de quem é a direção? Do Genndy Tartakovsky.
Sim, do Laboratório de Dexter.
Tartakovsky. O cara que criou o Dexter, o Laboratório de Dexter. Você pode ver que toda a animação do desenho remete ao estilo de animação que ele fazia nos desenhos do Dexter. Todos aqueles movimentos, a movimentação. A mesma coisa, a assinatura do cara, né? Você reconhece isso, cara.
É, de ver agora.
Assista. Samurai Jack
muito
também,
bom.
Né?
O design dos personagens também, Samurai Jack também é dele. Excelente. É isso aí, vocês estão ouvindo Energizando, episódio 33. Hoje falando sobre... Hoje é um episódio meio médico, né? Diga 33, Wagner Rodrigo.
33.
Hoje nós vamos falar sobre Heroclix. Estamos aqui com Bruno Fenrir e o Richard Douglas, especialistas nesse jogo que eu achei muito legal. Vocês estavam falando aí, né? Você estava falando da peça aí, que eu vi você tirando a peça e mostrando aqui pro Wagner Rodeiro, daquele desenho do Wolverine e os X-Men, né? Aquele desenho era muito bom.
É, não, com certeza. Eu assisti pouco o desenho, mas a gente dá pra basear tudo. O bom do Heroclix, a gente baseia em tudo que a Marvel lança, eles estão baseando hoje em dia, né?
De tudo, assim, tudo que é
tudo.
Desenho,
filme,
que sai.
Desenho, animação, eles fazem alguma coisa em cima pra ganhar mais dinheiro, né? Deixar a gente mais pobre. Mas é bom isso.
Não, mas aquele desenho, aquela série realmente é muito legal. O final dela, que dava, tinha uma ideia de que eles iriam entrar na Era do Apocalipse, que é aquela série que saiu, né? Nos anos 90.
O Stan Lee
mas não foi, né?
Mas eu acho que foi melhor que aquele de X-Men Evolution, acho, sabe?
Eu gosto de X-Men Evolution, é legal, cara.
As barras do baile com poder, X-Men Evolution.
Mas é divertido, não é tipo Agentes da S.H.I.E.L.D.
Agentes da S.H.I.E.L.D. também estão chamando de
tá decepcionando, realmente.
Então, o Stan Lee deve ficar... O Baconzitos já tá ouvindo a gente aí? Ô, Baconzitos, bom dia, meu amigo. Aí já deve ser boa tarde, né?
Boa tarde.
Boa tarde. Baconzitos falando com a gente de Londres. É o nosso correspondente em Londres. Também trabalha
perdido
pro MI6. Hã?
Menino vagas, perdido, né? Em Londres.
E ajuda o Dr. Who, às vezes, quando ele precisa lá de alguns conselhos de jogos... O nosso especialista em games, juntamente aqui com o nosso Wagner Rodeiro.
Joga jogos.
Joga jogos. São os gamers. O pessoal tá com preconceito com esse nome de gamers. Então, bom dia, boa tarde, Diego Diel, vulgo Baconzito. Estamos falando sobre Heroclix aqui. É, vou só terminar de concluir aqui meu pensamento sobre o Stan Lee, sobre esse desenho do Wolverine e os X-Men, que ele deve ficar muito puto, porque o Wolverine é o personagem que mais faz sucesso nos X-Men e não foi criado por
exatamente.
Ele, né? Ele deve ficar um louco, assim, né?
Ele vai falar, porra, ninguém fala do Ciclope, ninguém aí fala do Homem de Gelo, ninguém fala do Fera.
Stan Lee, e aí? Como é que tá aí o nosso X-Men liderado pelos... Pelo Wolverine Excelsior? Não! Excelsior! Ele não curte. Então, ô Baconzitos. Tá aí com a gente. Vamos falar sobre Heroclix aqui. O Bruno estava falando sobre a sequência. Joga aí. Como é que é Heroclix aí em Londres, Baconzitos?
Cara, Heroclix... vamos ver aqui... Eu não tenho muito contato com o pessoal de Heroclix aqui, não. Mas em termos de miniatura e de gente jogando, que faz aqueles mapas gigantes, né? Que é um tabuleiro com uma mesa gigante, tem muito por aqui. Então tem mercado, tem muita gente aqui. Você tem lojas especializadas que vendem só as miniaturas pra você pintar com todo graminha falsa e tudo mais.
Nossa, pra pintar? Caramba.
Né? A gente tá vendo aqui a qualidade das peças, eles trouxeram aqui um estojo.
A gente aqui tá fazendo clique, clique, clique.
É, parece, parece o estojinho do James Bond, sabe? Eles abriram assim a maletinha e cada peça tem o seu lugar ali dentro, bem, uhum. Muito bem cuidado.
Mal sabem eles que eles não vão sair com essas malinhas daqui.
Você viu? Já sentiu aqui que o Wagner Rodeiro prefere roubar do que comprar, né?
É, vocês podem tentar, né?
Vocês me deixam fora disso, rapaz.
Bora, é na porta,
né? Aí os caras, bicho. Ô, Diego, você viu aqui como é que é o esquema aqui, né?
Pois é.
Wagner Rodeiro prefere roubar do que comprar.
É incrível isso. Leve, eu podia estar comprando, eu podia estar gastando meu dinheiro, mas eu prefiro...
Trabalhando para ganhar dinheiro.
Agora tá roubando a ideia da Priscila. Priscila tá ouvindo a gente agora. Priscila, beijo, hein? A gente tá vendo aqui a qualidade das peças, cara. Elas são muito bem esculpidas, né? Eu tô impressionado, assim, até porque são tão pequenininhas.
E o impressionante disso que, apesar de elas serem bem feitas hoje em dia, ainda existem miniaturas de outros jogos que ainda é muito superior a essas do Heroclix hoje também. Warhammer, no caso, as próprias peças de D&D miniatura. Warhammer, na verdade, é um outro jogo que a pessoa faz mesmo a peça, pinta e tudo mais. Mas essa aqui hoje em dia melhorou bastante, porque quando lançou as peças eram horrorosas. O Heroclix parecia um biscuit. Mas hoje tá num nível de qualidade muito melhor.
Agora, o que é Heroclix?
Eu me lembro de ter jogado uma versão bem inicial do Heroclix, eu acho. Que é a base era hexagonal.
Isso eu não conheço.
Base hexagonal?
É,
não era um mapa de GURPS, não, que você tava jogando?
Não, a base do era hexagonal e tinha o disquinho do mesmo jeito, mas era uns 1990.
Deve ser Mage Knight, que foi o jogo que gerou, o Heroclix saiu do Mage Knight. Era medieval, não era?
Isso.
É, então era Mage Knight. Que hoje em dia acabou, mas tá voltando hoje com força total também.
O Mage Knight, é verdade. Bom, já que você tocou então no Mage Knight, conta pra gente aí. Veio do Mage Knight, e o que, que é o Mage Knight e o que, que é o Heroclix?
Então, o Heroclix começou em 2002, na verdade, né? Lá nos Estados Unidos, né? E ele
novo.
Hã?
É novo, né?
É novo, é. Tem muito tempo assim, não. Ele começou, veio um descendente do Mage Knight que o pessoal tava cansado de jogar miniatura de medieval, de a gente não gostava, que o RPG tava bem forte com D&D, né?
O Mage Knight, então, era um jogo com miniaturas.
Só que...
De
temática medieval. Fantasioso, na verdade, né? Tinha monstro, tinha lobo, tinha... Enfim, tudo que o D&D tinha, eles botaram em miniaturas, né?
Uh-huh.
Aí disso, o pessoal de quadrinhos lá nos Estados Unidos é fanático, né? Muito mais que aqui, uma coisa louca. E resolveram, vamos lançar pra gente aqui também. Revista dando dinheiro, porque não pode dar dinheiro também em miniatura, né?
Legal.
Aí saiu em 2002, e a primeira coleção foi da Marvel, se não me engano, foi Infinity Challenger.
Uhum.
E já veio com um montão de peças. O pessoal ficou doido. Viu aquele montão de carinha do quadrinho na sua mão ali pra você brincar. É muito fera. E o Heroclix é como eu tava te falando, é um xadrez mais complicado.
Você tava dizendo assim. Mas assim, como é que funciona? O que caracteriza o Heroclix? Como é que é isso?
Bom, basicamente você se reúne, você e um amigo seu. Você vai formar times que, por exemplo, um time de 400 pontos. Cada peça tem seu valor. Você vai formar um time ali, um time para você combater o outro cara, de acordo com os poderes das peças, o que ela pode fazer. Dali você vai tentar derrotar ele.
Ah, então deixa eu ver se eu entendi. Cada peça tem... Você tem que ter 400 pontos em peças.
Em peça. Então vai ter uma
valendo 400. Cada peça tem tipo 400, uma 40, ou não sei o que, 50, você vai montando.
Pode ter uma valendo 400.
Nossa.
Pode ter 4 valendo 100. Aí depende do seu estilo de jogo.
Ah, então é a peça do Galactus, então, essa, né? Tipo, 400 pontos.
Não, é mais.
É mais.
Tem mais ainda.
Agora, como é que funciona essa diferença do tamanho das peças, por exemplo,
jogo? O tamanho pro jogo não vai influenciar tanto, é mais questão da tentar fazer a veracidade do quadrinho pro tabuleiro, né? Eu ia falar pra vida real, mas...
Não, vida real... Esquece. Acho que a gente não tá falando de vida real.
Porque uma vez me disseram, por exemplo, que o RPG da Marvel não funcionava quando houve uma sessão de jogo, não sei se foi nos Estados Unidos,
uh-huh,
onde a tia May ganhou do Galactus. Aí eles viram que o RPG...
Eu acho que ele tá funcionando.
Não funcionava. Então, como é que funciona esse esquema no Hero Clicks?
Quanto mais pontos, geralmente, assim, né? Como é que eu vou dizer? Na teoria, quanto mais pontos, mais forte é a peça, né?
Sim.
Mas você tem uma peça só muito forte, mas você tem várias mais fracas, mas que juntas conseguem combinar os poderes, é até relativamente fácil você ganhar de uma peça muitos pontos.
Legal.
Você tem que ter uma peça boa, que a gente chama de peça batedora, e um montão de suporte. Que é a peça que vai te ajudar, te dar realmente o suporte ali no jogo.
É quase o xadrez mesmo, né? Você tem o rei, né? E aqui os peões, né?
E aí, por exemplo, você tem os sets, né? Então, por exemplo, você tem o super-homem, aí se você pôr a super-girl e uma outra peça que seja do mesmo set, eles juntos, eles ganham habilidades, entendeu?
Ah, legal.
Tem isso também. Então, por exemplo, você põe o Batman, o Robin, a mulher
gato,
gato, aí eles ganham também.
Sim, como se fosse uma equipe. Se eu botar o Quarteto Fantástico, ele
exatamente.
Tem
uma... Se você pôr os X-Men, os antigos X-Men, os primeiros, aí eles ganham habilidades. Entendeu?
Ah,
juntos.
Legal.
Cada um tem a sua
tá me lembrando
individual.
Aquele jogo de pra videogame, o Marvel Alliance, né?
Exato.
Ultimate Alliance. Exato. Isso. Então, então, o inglês aqui é ótimo,
você
né?
Pode jogar, você pode jogar com peças separadas mesmo. Você pode fazer seu time.
Inglês.
O inglês.
Agora você também pode fazer a junção do set. E aí eles ganham, ali eles junto, eles ganham habilidades. Além de que cada peça já tem as suas próprias habilidades em cada clique, né? Clique é o disco que vem embaixo, exatamente.
Ah, legal. Então quer dizer que o objetivo, na verdade, é dar porrada um no outro, assim. Botar um time de cada lado.
Você derrotar uma equipe de
igual nos quadrinhos.
É a melhor parte, né, do quadrinho, né?
É igual nos quadrinhos.
Não, legal.
Agora, explica pra quem tá em casa que nunca conheceu, como é que funciona o tal do clique do HeroClix, né? Que...
Não, o clique, toda a peça, ela tem um disquinho embaixo dela, onde vai ter todas as habilidades. Tem o movimento, o ataque, a defesa, o dano, o alcance. É uma série de informações que vai ter em cada peça. Aí você vai girando esse disquinho embaixo, por exemplo, a peça toma 2 pontos de dano, você vai dar 2 cliques nela. Por isso o clique, ó, que o barulhinho, ó, vê se dá pra ouvir. É muito baixinho, não vai dar pra ouvir, não. É bem um estalozinho, bem pequenininho. O cliques é isso.
Igual
o
Dinei que arromba cofre. Aquele é bem baixinho.
É, parecido. Aí cada peça tem seu clique e vai dando até ela morrer. Que chegar no KO, acabou a peça, um abraço.
KO?
É, tem um KOzinho aqui, ó.
Quem
eu? Morreu.
Sim, mas é engraçado. Não, eu tô
bacana
vendo...
Bacana esse Homem de Ferro, hein?
Não, é muito legal. Vocês não estão vendo aqui, mas a gente aqui tá babando
vamos
pelas pecinhas.
Vamos colocar uma foto aí.
Mas assim, a gente vê aqui que tem vários símbolozinhos aqui, né, no disquinho, na base da peça. Cada uma tem uma diferente ou elas são todas iguais?
Cada,
como é que é?
Cada cor, em cada atributo, tem um poder diferente.
Ah, vai pelas... Ih, rapaz, então pra decorar esse negócio...
Muita coisa. O cara daltônico tá enrolado, vai jogar esse
isso. Olha o preconceito, olha o processo chegando.
E assim também, por exemplo, tem as habilidades de cada peça. O Hulk mesmo. A peça, quando ela vai levando clique, ela vai diminuindo, por exemplo, o ataque. Ela vai diminuindo.
Eu percebi aqui, você vai girando, né?
Exatamente.
Aí não sei como é que contabiliza o dano, é que levou uma porrada. Aí desce todos os.
Desce um clique. Dá um clique.
Ah, tá. Aí,
então, por exemplo, levou uma porrada, a peça leva um clique a menos. Né? Você dá um clique, aí diminui o ataque, diminui a resistência, diminui tudo, a defesa. Agora, nós temos a exceção do Hulk, né? Quanto mais apanha, mais forte ele fica. Então, mais cliques ele desce, a última porrada dele...
Pô, então a pecinha tinha que ter um negócio inflável, né? Cada vez que você desce um clique, ele ia aumentando de tamanho.
As peças já são meio caras, imagina.
O Wagner Rodeiro mandando e-mail lá pro pessoal. Qual é a empresa que...
É da WizKids, né? Que foi comprado pela Mecha.
WizKids?
WizKids, mas hoje Mecha, foi comprado pela Mecha. Ela quase faliu em 2008, 2009, por aí. Quase fechou, todo mundo tava meio triste. Vão ficar sem, só peça antiga, não sei o quê. Mas eles compraram e hoje em dia estão lançando.
E é engraçado, porque foi uma febre, né? Foi uma febre, até que no Brasil, a gente tava comentando, trouxeram pra cá. A mesma empresa que trouxe o Magic, Mad Knight, né?
Exatamente.
Isso lá no início dos anos 2000, se não me engano.
Por aí,
foi, que é de 2002,
trouxe,
né?
Trouxe tudo que era card game hoje em dia, board game, RPG.
Isso, exatamente.
Especializou nisso, lançou a febre no Brasil e acredito que hoje diminuiu um pouco, mas ainda tem muitos seguidores fiéis ainda de tudo isso ainda.
Não, realmente tem... Assim, algumas eu nunca participei de uma batalha, assim, do HeroClix. Mas eu vi muita gente jogando, realmente, aqui...
Priscila, vamos postar umas fotos aí. A Priscila tá ouvindo a gente, ela tá pedindo pra gente colocar umas fotos. Vamos postar, viu? Aguenta a mão aí.
É isso aí.
Tá doida pra jogar aqui, já.
Colocando no, junto do flyer do programa, no, na página do Energizando.
Ah, tá, legal.
Tá colocando?
Tô colocando. Beleza, já botei, valeu. Tô colocando o Colossus agora e o Cíclope.
Uau.
Que massa, hein? Pessoal, vocês podem acompanhar aí as fotos que a gente tá... Estamos postando aí, aqui no Facebook do programa. facebook.com/programaenerdizando. Acessa aí pra você ficar ligado aqui na gente também.
E manda comentário pra gente, o que você acha aí, né, do Heroclix.
A Priscila parece que tá querendo jogar, né? Ela tá querendo ver as fotos.
É, não, a Priscila quer tudo, né? Priscila... Beijo, Priscila. Priscila quer tudo.
Vai, depois dessa agora ela vai treinar. Vai desafiar você vai ganhar de você.
Com certeza.
Vai estar indo lá, onde vocês jogam? Onde vocês costumam
jogar? Onde é que a galera se reúne?
A gente geralmente costuma jogar lá na Asa Norte, né? Tem uma casa de jogos lá na Asa Norte, na 205 Norte. A gente se reúne lá toda
terça-feira.
Isso. Toda terça-feira a gente joga lá. Mas é aí que a gente marca, às vezes, campeonatos em outros lugares, na casa de membros. Aonde tiver gente, o lugar pra jogar.
Membros,
gente...
assim, quer dizer que vocês têm uma seita. O clube.
Mas ainda rodou, tá montando.
Eu queria
uma.
Tocar. Se eu falar isso aqui, eu vou morrer quando eu sair embaixo, mas não, deixa quieto. Não, tem um pessoal que se reúne, que a gente, quando eu comecei a jogar em 2007, que até hoje tem um pessoal que joga ainda.
Ah,
o
legal.
Richard é dessa época também, jogava comigo lá na antiga Pendragon, que hoje não existe mais. A gente jogava ali no Venance 2000. E eu voltei a jogar tem pouco tempo. Vai fazer 7 meses que eu voltei a jogar, assim. Uhum. Aí tô jogando.
Voltou a colecionar também?
Voltei a colecionar, porque antes eu tinha muito mais peças que isso aqui que eu tô
mostrando. Ah, você vendeu? Você desfez?
Fiquei só com os Batman que você vê ali, que tá tudo empoeirado.
Não, assim. Você.
Depois a gente vai botar aqui uma foto.
Ficou desacreditado?
Não, eu fiquei desempregado. Essa foi a verdade.
É foda isso, né? Tem uma coisa que você gosta pra caramba e de repente você fica numa pindaíba danada.
É verdade.
Tem que vender umas coisas. Já aconteceu isso comigo já também.
Eu já
uns quadrinhos
ele,
legais.
Ele mesmo, assim. Da minha vida já.
E é quando os abutres chegam, né? Eu sei porque alguns desses abutres são amigos meus. Tá? E aí eles chegam, tu sabe, e o cara vai pechinchando, né?
Pô,
tu com
vende
esse livro
não,
aqui.
Que saco, você quer quanto nessa peça?
Exatamente.
Mas se você fosse vender, quanto que é?
Cambada.
Aí tá. Ah, mas na internet é tanto. Esse
valor. Hoje hoje deve ser pior. Porque eu falo assim: não, se eu comprar da China, vem mais barato.
Entendeu? Mas na internet tá esse valor. Exatamente. Mas a gente não pode levar o valor da internet. São malditos.
Você tá levando um pedaço de mim aí, seu cretino. Paga logo esse preço.
Que isso,
não, mas hoje tem pessoal antigo que joga ainda e hoje tem muito mais gente jogando, gente nova, do que já teve na época que eu comecei a jogar em 2007, 2008. Hoje tem muita galera jogando, muita
e
gente
que,
jogando.
E por que você acha que deu esse...
A primeira coisa foi que...
Esse boom, assim.
A facilidade de você conseguir peça, né? Que há um tempo atrás você tinha só uma loja especializada... E você só podia comprar dele. Você não tinha, às vezes, a facilidade de pedir de fora.
Um distribuidor, né? A gente quer
hoje
dizer
aqui no Brasil. Hoje em dia... Não, justamente.
Que isso?
O que tem de gente hoje que vende peça avulso, que a gente tem um fórum sobre Heroclix, né? Um fórum nível nacional, né?
Nossa!
O pessoal trata de venda de peça, de compra, estratégias,
fórum
de evento. Tem campeonato brasileiro, que vai ser... Se eu não me engano, está sendo hoje... Posso estar falando besteira, mas é hoje ou no próximo final de semana.
Só falta ser aqui em Brasília também.
É, droga. Gente, obrigado.
Obrigado, tô indo.
A gente tá aqui com o Hugo Veiga. Tá aí ouvindo a gente também, acordou cedo pra ouvir a gente. Engraçado que ele disse que acordou cedo pra ouvir a gente ontem.
Achei que ontem era sábado,
né? Ele acordou cedo, ele viu, caramba, não, hoje não tem energizando. Hoje é sexta, né? Aquela sexta com cara de sábado, assim, né? Hoje ele tá ali, agora ele tá ali. Hugão, abraço pra você, hein, cara. Ele disse que no episódio de Star Wars ele tem que vir aqui.
Sim, tem que voltar.
Leconzis, a gente tem que fazer um... Vamos fazer um episódio sobre... O episódio sobre Star Wars... Aproveitando que o Diego tá aí ouvindo a gente. Diego, mês que vem, cara, você vai estar aqui no Brasil, aqui na cidade, especificamente falando. Ele vai participar aqui do programa dia 14. Vamos fazer um especial do Star Wars aqui no dia 14, cara?
Feito.
Aí, fechou.
E eu vou te falar uma coisa, o Baconzitos. Aqui não tem a tela do IMAX de 4 andares, nem nada disso. Então se acostuma.
O Richard... Tu magoou, cara.
Eu senti que ele ficou assim aquilo. Um pouquinho.
lá. Ficou. Ficou um pouquinho, é pouco.
Da 900 e... Da 507 Sul, eu acho.
O quê?
508 Sul. Na Gibiteca da 508 Sul tem uma armadura de Stormtrooper que eu deixei lá.
Verdade, verdade. No espaço cultural.
Olha só.
Olha isso. Pessoal, conversa. Baconzitos, aguenta a mão aí. O nosso tempo do primeiro bloco acabou. A gente vai entrar com música agora e depois a gente volta para continuar o nosso papo sobre Heroclix e tudo mais que pintar por aqui. Vamos lá, Mario Camps. Ai, Mario Camps, você tá quietinho aí, não falou nada. Tudo bem com você, meu querido?
É o feriado, Mario Camps. O feriado te acabou.
Feriado, Mario Camps.
Bom dia a todos. Estamos aqui no painel do Homem Pássaro.
Painel do Homem
Pássaro. Painel do Homem Pássaro. Muito bem.
Comandando a coisa. Mas é uma honra estar aqui sempre.
Vamos pedir pro Wagner Rodeiro imitar o Vingador.
Aceitar mais uma cacatua, maluco.
Ó, não vem reclamar não do meu Vingador, hein?
Bem-vindos ao zoológico do Evertizando. Mario Camps, vamos de volta.
Oferente especial de Zou.
Exatamente.
Zou, desenhado pelo meu amigo Nestablo Ramos.
Exatamente.
Nas melhores casas do Ramos.
Os amigos fazendo jabá aí pro apresentador do meu livro Zou, a venda das melhores livrarias.
As livrarias perto da sua casa.
Aliás, já estão me cobrando o terceiro volume. Galera, fica tranquilo aí que eu estou trabalhando no terceiro volume já.
Tá lindo!
Então, sim, já... Tanto estou que já postei imagens aí no Facebook também. Vocês podem entrar no meu Facebook pessoal aí. Vocês vão olhar no meu álbum de fotos. Vai estar lá, Azul 3. Entra lá e dá uma olhada. Diga, Marquinhos.
E que coelhinha, hein?
Ai, coelhinha, hein?
Diga-se de passagem. O spoiler aqui da terceira revista. É. Que coelhinha.
É.
Que coelhinha.
Ai, papai.
Ai, papai. Ai, papai.
Pergunte ao nosso coronel o que ele acha de tudo isso. Nosso coronel. Nosso almirante.
Eu acho isso uma tremenda indecência. Mario Camps, vamos de música. Rádio Federal, do jeito que toda marinha curte.
Marinha!
Aí voltamos, Mario Camps. Isso aí, vocês ouviram o tema do Galaxy Ranger. Cara, que desenho show esse, hein, cara? Galaxy Ranger. Muito legal. Então, o Wagner Rodeiro tá aqui. Com a não, cara que não sabe onde enfiar, cara. Derrubou a peça do Bruno. Que peça era aquela? Era o Homem de Gelo?
Não, era o Marmitex. É uma peça...
Tipo...
Marmitex aqui.
Eu sei que você tá querendo aliviar a barra pra ele.
Eu tô querendo me exaltar aqui na rádio, sabe?
Vai pegar ele lá embaixo na porrada. Vou te
que
falar.
Que é isso?
Bruno, o Wagner Rodrigo...
Bruno, quando chegar no carro, vai se debater, velho.
Safado!
Maldito! Quem ele pensa que é?
Vai, então, já que entra aquele cara mora. Sabe o que vai acontecer? Aqui é assim, os caras trouxeram tudo a maletinha com o maior cuidado, como eu disse pra vocês aí, viu? Eles trouxeram tudo na maletinha. Aí o Richard pegou e me mostrou abrir. Aí eu falei, eu não vou nem mexer nisso aqui. Eu não vou nem mexer. Essas peças lindas, maravilhosas, eu não vou nem mexer. Aí o que aconteceu? Beleza. Wagner Rodeiro vai, só tô vendo ele fuçando nas peças. Pegou o Homem de Ferro, pegou o Surfista Prateado, pegou um monte ali, de repente a peça, pá, aqui no chão, vi aquele barulho estrondoso assim. Aí não aconteceu nada, claro que não aconteceu nada, que o Bruno é que vai ver depois com a lupa lá na casa dele. Ele vai pegar, vai botar na lupa e vai olhar, deixa eu ver onde é que aquele canalha arranhou meu dedo, a minha escultura aqui, entendeu? É isso, cara. Pessoal, rapidinho, vou fazer aqui uma divulgação da Feira do Livro de Brasília, tá? Realizada pela Câmara do Livro, tem como estratégia a inclusão social e o desenvolvimento humano. O projeto impulsiona a criação de novos espaços de contato entre o leitor, o livro e o autor. Fomenta e divulga o imenso e precioso acervo artístico e literário produzido por grandes artistas, além de projetar positivamente a marca Brasília para o leitor brasileiro. Excelente. A 31ª Feira do Livro de Brasília... Peraí que o tio tá falando... A 31ª Feira do Livro de Brasília será realizada no Teatro Nacional, nas áreas internas e externas, de 22 de novembro a 1º de dezembro. A expectativa é de 200 mil pessoas, que 200 mil pessoas visitem a Feira do Livro. O Richard ficou...
Tá levou brincando, a chamada, cara. Aqui.
Eu tava brincando, eu queria ver essa cara dele de bravo que ele faz aí quando a gente chama a atenção dele.
Não se esqueça que eu sou só headshot, hein?
Headshot.
Só headshot.
Não vale nada
tá
esse vídeo. Cara, 200 mil pessoas. É gente pra caramba. E essa Feira do Livro vai ser muito legal. Vai ser ali naquela área externa ali do teatro. Vai ser show de bola. Bom, eu vou estar lá com um lançamento. Espero, ainda não sei a data certa. Bom, sabia, mas aí mudaram algumas coisas. Depois a gente volta aqui e eu passo para vocês a data certinha de quando eu vou estar lá para conversar com os leitores, ok? Então tá bom. Deixa eu ver aqui. Eu vou estar lá no stand da distribuidora Horizonte do Saber, que já esteve aqui com a gente falando sobre a importância das HQs,
né? Sim, da distribuição,
de,
sim.
Como é que as HQs, processo de criação, até chegar na sua mãozinha, a gente já tem isso aí no podcast, vocês podem conferir no canal no meu canal no YouTube aí. E no site do Baconzitos tem também alguns episódios, inclusive esse aí vocês podem acompanhar o nosso podcast, tá? Deixa eu só ver aqui algumas perguntas aqui dos nossos ouvintes. O Nicolas, lá de Cuiabá, ele perguntou o seguinte: Nestábulo, comecei a ouvir o programa recentemente, há quanto tempo está no ar? Onde posso ouvir os anteriores? Nicolas, a gente já disse aí, você pode entrar aí no canal aí no meu canal do YouTube e na página do baconzitos.com, lá tem um podcast também, você pode acompanhar aí e onde você preferir. Então, espero que você curta.
Diga seu endereço do YouTube, o povo bem.
Do canal do YouTube. Sim, Nestábulo. youtube.com/Nestábulo.
Nestábulo. Então tá bom. Não é Nescau, é Nestábulo.
Vai achar.
Jura que é esse?
Uma mania, deixa eu ver aqui. Uma mania que as pessoas têm de ficar me chamando de alimento achocolatado. Ainda mais homem da piscina me chamando de alimento achocolatado. É muito esquisito isso, viu, Wagner?
Oi. Oi. Eu chamo de o grande monstro do Lago Ness.
Não é esse... Aí, ó, bem melhor.
Já eu melhorou,
gosto,
né?
Eu gosto do monstro do Lago Ness.
Bom, viu? Tá vendo? Dá um status.
Mais legal.
Agrega, dá um status, agrega assim. Valor ao camarote.
Fanfarrões. Então, deixa esses loucos aí. Então, beleza, se não for esse então o canal, eu vou vir aqui depois. Esse sim, cara. É esse sim.
É
esse. Aí quando eu colocar dúvida na minha cabeça.
youtube.com/Nestábulo.
Nestábulo Ramos. Eu vou fazer aqui o teste aqui, ó. Vou entrar agora. Então. O Nicolas. É o Nicolas, né? Nicolas. Então é isso aí, cara. O programa ele começou há mais ou menos uns 7, 8 meses. Foi em abril, dia 6 de abril, tá? Então nós estamos no ar aí, desde então, levando conteúdo nerd a todos os nerds do Brasil e algumas partes do planeta aí também, tá? Em outros países, nós também somos ouvidos.
Outros sistemas solares.
Outro sistema solar, como em Alderaan.
Dimensões. Na todas as terras existentes, as 365 terras paralelas.
Não era 52? Pô, caramba, você já tá complicando o negócio.
Até no restaurante no fim do universo.
Exatamente. Já fizemos promoção sobre
já,
isso.
Aqui, já, né? Já. Já demos um almoço lá.
Não podemos, fazer mais promoções porque o Facebook não deixa.
Não deixa. Né? Ok.
Verdade. Ó, aqui a Michele, aqui de Águas Claras, tá aqui pertinho da gente. A Michele conterrânea aí da xará da nossa Michele Ramos. Ela diz o seguinte: gosto do filme Edward, Mãos de Tesoura. Podem tocar a música do filme? Michele, eu prometo pra você que se eu não esquecer durante a semana... Wagner Rodeiro não manda nada aqui não, Michele, fica tranquilo, viu? Ó, se eu não esquecer durante a semana... a gente toca no próximo sábado, tá? Mário Kempis está encarregado de me lembrar.
Então já era.
Mário Kempis vai me lembrar aí durante a semana da gente pegar a música aí e colocar. Mário Kempis, quebra essa para mim aí que depois eu lembro você qualquer coisa do Light Hits que você quiser.
Isso porque ele não fica nem aqui, né, Light Hits?
Mas eu escuto pelo aplicativo da Rádio Federal.
Opa!
Você escuta?
Nestábulo, sim. Nestábulo, qual é o aplicativo da Rádio Federal? Será que a gente tá no jabá mesmo, né?
Aqui, como é aqui, ó? Rádio Federal, do meu telefone.
Rádio Federal.
Rádio. É só vocês procurarem, estarem no seu telefone e vocês podem ouvir a gente.
Temos aí pra Android.
Pra Android,
exatamente. Android. Rádio Federal, procure aí no Google Play.
Muito, muito simples. Então tá, tem mais aqui, tem mais perguntas de ouvintes aqui, mas daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso, ok? Então tá bom, pessoal, Heroclix, o Baconzinho tá aí ouvindo a gente já. E o mercado de Heroclix, cara? Como é que tem diferença de mercado daqui pro mercado dos Estados Unidos, por exemplo? Como é que é?
Ah, não, basicamente.
Onde é mais forte?
com certeza é lá, porque além do preço das peças, né, que lá é muito barato, né? Você comprar um set completo, você paga, sei lá, $100. Você compra a coleção completa de uma coleção. Uhum. Aqui, $100, você compra 5 peças. É, R$100, você compra 5 peças. No máximo.
5 pecinhas, né? Dessas pequenininhas aqui.
Sério, cara?
Sério. A diferença é brutal. Por isso que todo mundo pede muita coisa de fora ultimamente. Hoje em dia.
Caramba, então tá. Olha, o nerd empreendedor. Se você quer uma oportunidade, importe as pecinhas e venda.
R$300 o set.
Bruno, e assim, Bruno, só pra exemplificar um pouco, quantas peças vem no set, mais ou menos?
O último agora, se eu não me engano, posso estar falando, o último, o maior que teve foi 76, 70.
76 peças num set.
Não, tá bom, hein?
Um set temático, né?
É isso.
Porque como é que vende esse negócio? Tá, ele vende numa caixa grande ou ele vende umas coisinhas avulsas? Eu já vi na loja, isso há muitos anos atrás. Vi uma caixinha pequenininha, acho que vinha. Né? É, compridinha.
É o Booster.
É, o Buster.
Que nem no Magic.
Nem card game, né?
Exatamente. Tá. Tem o Buster, que vem 5 peças.
Uhum.
E vem o Brick, que vem um monte. São 12 Busters.
É como se fosse um deck, né? Vem não, tudo.
Perfeito. Mas hoje em dia, o pessoal, se não comprar.
E no mercado negro, quanto é que é?
No Mercado Livre sai quanto?
Aí, ó, olha o bichão, tá vendo? Lembra de fazer um jabá aí pro. Tá vendo aí?
O Buster hoje na internet sai por uns $12, $15, sai 5 peças vem no Buster, mas 5 peças aleatórias. Você pode vir 5.
Não dá pra escolher, né?
5 bofeiras, 5 peças ruins, ou uma boa e duas mais ou menos, duas ruins, você não sabe.
Vem qualquer coisa,
é aleatório, né? Totalmente aleatório. Por isso que hoje em dia, quem não for comprar o set completo, prefere comprar peça avulso. O pessoal, tem muita gente doida aí que compra 5, 6 caixas de set completo e vai vendendo depois.
Ah, tá. Aí peça, compra peça avulsa, que aí compra a peça que quer.
Tem peça que vale R$300.
Caramba.
Que aviso uma pra gente aí.
O Thanos, o novo Thanos saiu agora de
Grandalhão.
Guardian. É.
Do Guardiões da Galáxia agora?
Além dela ser super rara.
Eu já vi do Thanos lá na Urgutal.
É R$300, basicamente.
E ela pode vir num set de $12.
Exatamente.
Ah, ela pode?
É, pode. É sorte, né?
Uhum.
É um
muita
grandão,
sorte.
Né?
Não, tem um grandão.
Tem um pequeno.
Não, o que eu vi era um grandão.
É, o grandão é da primeira fase, né? Vamos dizer assim, da primeira era de ouro. Exato. Então, assim, você pode ter uma peça de R$300 num Buster de $12 que você compra. Que aqui no mercado brasileiro tá o quê? Uns R$35, R$44. Entendeu? Pode vir.
Tipo os baralhos de Magic.
Exatamente. Exato. É igual, segue o mesmo exemplo do baralho de Magic. Você compra um Buster, que hoje tá R$15, R$16, e pode vir uma carta de R$200, R$150 nela. Sorte é a que manda, né?
Sim.
Sempre.
É, mas explica isso aí pra quem não conhece, por que uma peça vale 300 conto. Primeiramente a raridade dela, né?
É os poderes, é o trabalho da peça.
Diego já colocou aqui algumas imagens para vocês conferirem.
A questão do trabalho da peça, todos são as mesmas, basicamente. Uma mais barata, uma mais cara, né? Mas a questão mesmo da raridade, de achar essa peça, e depois a força dela em jogo, né? Que geralmente costuma ser peça muito roubada, assim dizendo, né?
Bacana essa aqui.
Ela tem muito poder, bate muito e por aí vai. Mas primeiramente é a raridade dela. Que é uma peça que sai pouquíssimas e é tipo como se fosse edição limitada da peça.
Aquela bem apelona, né?
Isso. É porque assim, em cada set, né, tem a quantidade de peças que sai. Que tem. E as habilidades
cada
que
conjunto.
Ela tem. Exatamente. Então, e também a quantidade dela no mercado, né?
Exato. Tipo aquele raro, incomum, exato. Comum, não sei o quê.
Segue o mesmo exemplo do Magic.
Isso
também.
Tem que haver, né? Pra,
pra valorizar a coleção.
Pra valorizar,
né?
A coleção, porque pra os caras ganharem mais dinheiro. Não é isso?
Exatamente.
Então todo dia tudo.
Cara, isso tem nos quadrinhos, isso tem nos filmes.
Vamos começar a fazer um do Zul?
Bora. Vamos fazer de biscuit.
De biscuit.
Você tá subestimando o biscuit, né? Eu tenho um amigo, o Fernando, que tá ouvindo a gente aí, eu acho que tá ouvindo a gente aí, não sei. Fernando, se você estiver ouvindo, a gente tem que vir falar aqui sobre as suas miniaturas em biscuit. Ele é excelente.
Pronto, já
esse
é uma peça.
Oh, em nenhum momento eu menosprezei o biscuit, só pra deixar bem claro
ele
aqui.
Ele tá com medo que existe uma organização secreta então os escultores de biscuit.
Os artesãos de Brasília, ó. Eu não tô menosprezando o biscuit. Por favor, não me matem.
É. É tipo a casa de cera lá, né? Vai botar ele no biscuit.
Casa de cera.
Cara de
caramba,
cera.
Bicho, aquele filme é doido. Olha o Richard lá parado assim, né? Congelado. Aí, ó, a Priscila tá ouvindo a gente, né? Ela disse que vai treinar sim. Viu, Richard? Vai treinar. Vai ficar fera no jogo, vai te derrotar. E ela disse que quer tudo sim. Tu falou que ela quer tudo, né? Ela disse que quer tudo sim. Priscila, entra no Skype aí pra falar com a gente, cara.
Priscila, você é uma fanfarrona.
Tá? Vai desafiando, viu? As bem mulheres as, obstinadas. A mulher vai treinar, bicho. Vai lá pro Nepal treinar com um monge. Me ensine a ganhar Heroclix, o monge. Antes você precisa esvaziar o copo. Seu copo está cheio de raiva. Não! Pá! Mata o monge, ocupa o lugar dele e começa a ensinar do jeito dela. É assim que as mulheres são, cara. Obstinadas. Priscila, beijão. Quiser falar com a gente, entra aí no Skype, viu? É, então... A gente tá, o Baconzito já colocou aí no post no flyer, né, aqui do Energizando. Tem várias imagens aqui. Tô vendo aqui, inclusive, dessa fase nova dos X-Men aí. Tem um ciclope muito legal. É, já tirei, cara. Vou colocar aqui pra você ver. Nessa aqui tem uma postagem. Deixa eu fazer um parênteses rapidinho. Tem a postagem aqui do garoto que é fã do Batman, cara. E aquele programa, tem um programa que tem inclusive aqui no Brasil também. Deixa eu, antes de falar disso, é porque eu vou ter que entrar aqui pra ver a matéria, que eu esqueci o nome do programa que ajuda, atende crianças com...
Leucemia.
Com leucemia, exatamente.
Make-A-Wish Foundation.
Aí, ó.
Qual?
The Make-A-Wish Foundation.
Exatamente. Eles atenderam um pedido aqui de um garoto lá nos Estados Unidos que queria ser o Batman, cara. E aí criaram, Detroit virou Gotham City aí por uma noite, né?
Um dia.
Por um dia, né? Aonde o
garoto dorme de noite, não sabe?
O garoto. Onde o garoto aqui. Cadê o nome dele? John Priestley. Ele é inglês. Aí, ô, Baconzinho.
Aí.
Pera aí. Não, acho que eu tô lendo errado. Eu vou ver aqui com calma. Coisa feita na pressa. Não dá certo, né?
É.
O Wagner Rodeiro quis ver as peças tudo de uma vez. Olha o que desparramou tudo no chão aí.
Não é na pressa.
Isso é mentira. Não, tá tudo não aqui é na bonitinho. Pressa.
É ao vivo.
É ao vivo, exatamente. Não vocês é na esquecem. Pressa. Valeu, Richard Douglas.
Não é na pressa.
A
é
gente
ao vivo.
Que faz é ao vivo. É. Não tem essa
ô, louco, gravar, meu. Quem então. Sabe faz ao vivo.
Aí, tá aqui no post do Energizando, tá lá. Se vocês querem clicar, vocês vão ver com mais detalhes. Depois eu falo aqui rapidinho, só um resumo pra vocês verem. É, mas eu tô vendo aqui as peças que o... Algumas peças que o Baconzitos soltou aqui no... Deixa eu abrir aqui pra vocês. E eu tava vendo aqui uma do Ciclope, cara. Ó, tem aqui uma do Colossus, careca. Ou então esqueceram de pintar o cabelo dele. Eu acho que ele tá careca. É o Colossus aqui.
Legal.
É, esse mercado, é um mercado grande que tem em cima disso aí, né, cara?
Não, com certeza. O mercado hoje só cresce mais e mais porque estão lançando muita coleção. Porque eles viram que é rentável. Como a gente tava conversando antes, muitos quadrinhos lá nos Estados Unidos é uma loucura, né?
Sim. Sim, tem, tudo que é derivado.
O parque da Disney só da Marvel. Sim. E tudo mais, né? E eles lançam coleções hoje de 3 em 3 meses. Antes, na época que eu comecei a jogar em 2007, era um ano, saia duas e olhe lá. Aí agora que eles viram que o negócio tá dando dinheiro, vamos lançar a coleção.
Vai mandando mais, né?
É. Acompanhar é complicado, você tem que estar disposto.
Tem que ter dinheiro, né?
Estar disposto pra acompanhar.
Ah, legal.
Poxa. Mas por um lado é bom que a gente dissemina mais o jogo, né? Uhum. E fica até fácil pra quem tá começando, às vezes, querer comprar peça. Porque tem muita gente que compra as caixas fechadas, tem um montão de peça que não quer mais e bota pra vender.
Agora, essa empresa que você falou, ela produz de todos os universos? Como é isso aí? Ela licencia... Não.
Isso que eu ia falar, porque a gente tá falando muito de Marvel.
Mas eu já vi, por exemplo, eu tô vendo do Hyperion aqui.
Exatamente.
Que é da DC.
Uh-huh. Não, né? Eu tenho até peça do Batman aqui, tem...
Quem é o rei? Hyperion. Então, eu já vi aí do Batman, vi do Lanterna Verde, vi o Hulk aí. Como é que funciona isso? Ela licencia?
Sim, de todos dos quadrinhos e até de cultura nerd em geral, cultura pop, né, em geral, né? Que sim. Tem do Pacific Rim, aquele filme dos robôs agora, eles lançaram. Tem do Iron Maiden, tem do Yu-Gi-Oh!, do Star Trek.
E ela é a única que faz?
É isso, a única. Cara, só ela.
Tá isso ótimo. É, tem um direito,
né? Então tá explicado, né? Assim, porque essa parte de licenciamento, cara... É grana?
Não, ainda mais custa. Agora com o filme bombando no cinema aí, né? Todo mundo
alguém
vendo.
Alguém tem que dizer exatamente. Pra ela assim, Dragon Ball Z, meu filho.
Você faz uma peça, tá só aí, mata todo mundo, acabou.
Wagner Rodeiro, pode mandar um e-mail pra eles.
Vou mandar, vou mandar.
Eles devem gastar uma baba aí com licenciamento.
Com certeza, não é? Com certeza. Eu não tô tão a fundo de como funcionam esses trâmites legais dele, mas sei que hoje eles têm controle disso tudo.
Daqui a pouco eu vou inventar aí um nome parecido com esse, uma outra empresa, e vai fazer uma coisa parecida.
Eles tentaram, tem uma aí parecida, mas não sei se é de jogo, não sei se é só colecionável de jogo. Eu não lembro o nome agora, que as peças são menores, é todas de plástico, não são de resina que tem essa daqui. Mas é, eu devo lembrar mais tarde, agora não vou lembrar.
Que vamos tem, pesquisar que aqui, enquanto no bloco musical, e no, a gente vai ter um intervalo aí também, né, Mario Camps? Vamos pesquisar aí no bloco musical, depois no intervalo comercial também, pra gente achar aí o nome dessa empresa aí, pra gente ver. O pessoal saber que tem outras também, né? De repente...
Exatamente.
É, Mario Camps, antes da gente ir pra música, o que você tá tramando aí pro Light Hits hoje, hein? Olha o silêncio. Ele tirou o BG. Não, deixa sem BG. Deu uma carga dramática bacana pro negócio. Cara, quando foi, Baconzitos?
Cara, meu coração fez tum-tum-tum.
Baconzitos, tá ouvindo a gente aí?
Tá vendo aqui a notícia do garoto do.
Tá vendo aí, né? É, eu vou ver aqui agora também.
Garoto aqui.
Pra gente falar aqui. Mas você viu que o Mario Kempis tirou o BG na hora que eu falei que você tá tramando pro Light Hits? Ele tum, cortou o BG. Aí agora ele se preparou assim. O suspense.
Daqui a pouquinho, então, meio-dia, nesse tablo tem o Light Hits.
Light Hits.
Nós vamos trazer sucesso da banda Hearts, banda de rock de 1984.
Aí.
Essa banda que o nosso querido Luciano Lima curte demais.
É mesmo, cara?
Quero oferecer essa Luciano sequência pra
Papo
ele.
Luciano Firme Lima.
Luciano, gente boa demais. Teremos também o nosso Na Vitrola, o quadro do nosso programa, onde a gente traz um disco aí da música mundial. Hoje, para o nosso barulhinho bom, a bossa nova de Zizi Posse, um disco clássico da música brasileira. E no Light Hits Live, que é a sequência de músicas em versões ao vivo acústica do nosso programa, sucesso do disco da Marina Lima, acústico ao vivo MTV, gravado em 2000, que trouxe a Marina de volta aí para a mídia nacional.
Marina.
Daqui a pouquinho. E aquelas músicas a dedo, Djavan, tem Stella, tem Vanderlei, muita coisa boa aí daqui a pouquinho, meio-dia, na hora do nosso almoço.
Para a hora do almoço. Ó, vamos mandar um beijo aí para Mirtes Andrade e a Graziela Moraes aí do... Hã?
Esposa. Tá falando aqui.
Esposa? Esposa, Mirtes. Você não se importa a gente mandar um beijo para ela não, né? Então tá
um
bom.
Um beijo.
Beijão para Mirtes Andrade.
Foi aniversário dela ontem, parabéns aí na...
Parabéns para você, nessa data que...
Muitos anos de vida. Parabéns, Mirtes Andrade. Parabéns pra você, beijão, tô ouvindo a gente aí. A Graziela Moraes também, aqui do Momento Eva, que estreou no domingo passado. Programa muito bom.
Amanhã mais uma edição.
Amanhã mais um
episódio. 3 da tarde.
Às 3 da tarde.
Perdível.
Com a Graziela Moraes.
Aliás, vamos tirar a dúvida se o Rodeiro ganhou o negócio lá do Salão de Beleza ou do...
Como é que é a história aí? Pera aí, que porra é essa?
Eu nem lembrava mais, ele não sabe.
Que história é essa?
Corri as custas dele um pouco.
Que história é essa? Não veio sábado passado, a gente tripudiou na sua pessoa. Porque...
E não ouviu a reprise, se tivesse ouvido a reprise, porque é toda quarta-feira às 22 horas.
Às 22 horas, eu confundi essa semana, às 20 horas, pensei que era 20 horas, liguei pro Nestor. Nestável não tá passando.
Porra,
é 22.
É as 22, okay.
Então, desculpa, foi mal. Quarta-feira, às 22 horas.
Mas
o Momento Eva tá tendo uma promoção aí, né, pras meninas.
Sim, sim, sim.
De um...
Ensaio.
De um ensaio fotográfico
ainda
sensual.
Ainda tá, Graziela? Ou o Wagner tá? Já ganhou?
É.
Ainda tá?
Ainda tá.
Vocês vão ver se ela responde.
Eu agradeço aos nobres colegas.
Ela tá...
Vou mandar a mãe de cada um. Olha, minha mãe tá em casa... Deve estar lavando roupa. Beijos, mãe. Não escute ele.
Se a sua for também, pode fazer um ensaio para as panteras.
Olha só. Pô. A gente pode fazer um calendário.
Não é só ele disso. A gente pega mais criativo.
A gente pode fazer um calendário.
Calendário.
Né? Exatamente. Tal. Então, assim, meninas, curtam aí a página aí do Momento Eva na internet, que está tendo aí esse concurso de um ensaio fotográfico.
Ainda está rolando, pessoal?
Eu acho que ainda está ainda. Vou tirar
aqui.
Chocolate sensual!
Eu vi algumas fotos da empresa que tá fazendo e são muito bons.
É, são sim. Eu vou.
O nome, mas a Graziela fala amanhã tudo direitinho, se ainda tiver, né?
Não. E você viu que ela deu uma maçã, né, pra cada convidado no outro. Pô, a gente vem aqui e não ganha nem.
Mal, mal.
Não ganha nem o choquito aqui, né?
Não ganha nem o bis.
Vocês vêm aqui. vocês venham aqui, vocês ganham experiência. Tá bom?
Não, XP não é aqui, não.
Experiência.
Grazi, eu quero uma maçã. Eu quero uma maçã.
Quero uma maçã. Aí, ele tá se convidando pra ir no seu programa, Grazi.
Ah, eu só falei que não é uma. Olha, ele tá querendo
traz,
ir.
Traz, o Richard é um cara muito inteligente. Ele com certeza ele pode vir aqui em todos os programas que ele vai dar excelentes assuntos e comentários. Com certeza.
Muito obrigado pela confiança, né?
Isso aí tenho certeza.
Tamo junto.
É por isso que você está aqui me energizando. Valeu, obrigado. Mário Kempis, vamos
de música.
E a gente volta daqui a pouquinho, Rádio Federal, do jeito que você curte.
Só um adendinho rapidinho. Tá aqui a nossa.
Fique tirando. Nossa.
É porque ficou todo mundo falando. É. Meu locutor.
Tá certo. Meu querido Mário Kempis.
Está aí na nossa página principal a promoção que a nossa Graziella vai fazer. Curtindo a fanpage, você concorre a um lindo ensaio sensual patrocinado pela Top Fotografias,
e Produções.
Participe, okay. Facebook.com/ Momento Eva. Então, nosso rodeiro não ganhou. Não foi dessa vez.
Ainda não ganhou, né? Para de desestimular o garoto, ainda tem chance. Ele vai participar. Aí ele vai dizer assim, para deixar de sem graça: eu vou ganhar e vou passar para minha esposa. Aí chega lá na hora, ela que vai, ele: onde você vai? Você não ganhou para mim, ele: aquilo foi só na rádio. O negócio é meu, sai!
Olha o Nestábulo desejando isso aqui.
Mário Kempis.
Vai de música, Mário Kempis. Bora! Chega!
Rádio Federal, do jeito que você curte. Jam! Jam, jam! Todo mundo junto. Jam, jam! Jam, jam! Vocês estão com nada mesmo. É isso aí, Rádio Federal, do jeito que você curte. Vamos para um breve intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho. Quanto tempo, Mário Kempis? Dois minutos? Dois minutinhos, passa rapidinho.
Vai ali fazer um pipi,
Federal,
volta.
Vai tomar a vinha, volta. A gente já tá aí de volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que você curte.
Você está ouvindo Energizando, aqui na Rádio Federal. Rádio Federal.
Voltamos com Energizando, episódio 33, hoje falando sobre invasões alienígenas e Heroclix. Invasões alienígenas não importam, vamos falar sobre Heroclix, que é muito mais legal. Obrigado.
Depois desse importante anúncio,
vamos falar, chama o Baconzitos, o Baconzitos já tá aí, já tá conectado com a gente. Baconzitos, você tava falando na semana passada, cara, completa o lance dos jogos que eu tava falando. E o tempo, a gente estourou o tempo bastante. Mário Kempis pagou um sapo pra gente aqui pra caramba. Vocês são foda.
Todo mundo roxo.
Vocês pegaram o cara com hematoma ali na testa.
Pagou o sapo e pôs porque a gente conseguiu tomar a faca dele.
Segurando ele assim, ele me larga. Tá aí com um corte ali no braço e tal. Mas então, não deu tempo do Baconzitos falar sobre a. Ele tava terminando, a gente já tinha estourado o tempo. Baconzitos. Não sei nem se ele lembra o que ele tava falando também, né? Tem essa, tu lembra, Baconzitos? Eu tava
falando dos lançamentos da.
Exatamente. Semana,
né? O Battlefield e o Call of Duty Black Ops lançaram semana passada. Quer dizer, duas semanas atrás.
Eu vi o trailer no YouTube.
Isso, são dois jogos que são bam-bam-bam, né? Eles lançam em várias plataformas de uma vez só, PlayStation, Xbox, computador. Eu acho que é isso. E eles vão estar vindo também para a nova geração das plataformas, né? Então ele vai vir, eles vão vir para Xbox One, para PlayStation 4. E são os grandes filões. O Baconzitos
está assim, comendo pastel aí? No, tá dando um farfalhar aí, Baconzitos?
Tu tá comendo Baconzitos? Tá fazendo.
Parecendo o barulho do pacote quando abre.
Ah, peraí, pode ser o. Uma coisa aqui rapidão.
Não é isso. É porque o Baconzitos está nos Alpes escoceses, isso é o vento, entendeu? Nas Highlands.
Na verdade, eu achei que ele estava fazendo canibalismo, comendo
com aquele arco dele.
Um pacote de Baconzitos.
É canibalismo. Ele com aquele arco dele, né? Tu já viu? O Baconzitos é arqueiro, você já viu?
Já ouvi.
O bicho tem um estiloso. Bacana,
agora, Baconzitos. Qual é o jogo que. Acho que é esse Ghosts, que vai ter como inimigo o Brasil, né? Não tem um jogo que vai ser lançado agora? Eu não lembro agora.
Cara, não sei se é o Call of Duty Ghosts, não.
Que parece que é uma guerra sobre energia. E aí no jogo o Brasil é um dos maiores detentores de petróleo da época.
Tem um jogo que tá seguindo essa linha, não tem?
Cara, deve ter. Eles pegam qualquer desculpa pra botar duas bandeiras, uma para um lado, outra para o outro. Normalmente eles usam o vilão de sempre, que é o russo, né? Ou então o novo vilão, que são os chineses.
É, né?
Será agora é todo mundo, isso? Ninguém quer complicação com o chinês, então é. Sobrou para nós.
Ou é russo, ou é chinês, ou é...
Ah, é? Somos nós agora?
Pessoal do Oriente Médio, não vou nem falar nenhum país específico.
Uma etnia.
Eles fazem...
É, mas...
país do Oriente Médio.
A galera tem o dom mesmo de taxar, às vezes, mano, né? Não pode esquecer que é tudo uma questão de ponto de vista.
Tudo estereotipado já, né?
É, exatamente. Exatamente.
É, pelo menos que eles... apesar deles estarem... das grandes produtoras usarem outros países como sendo o inimigo dos Estados Unidos ou o inimigo do Reino Unido também, que já fizeram.
Uhum.
Pelo menos agora, de um tempo pra cá, dos anos 2000 pra cá, eles estão fazendo negócio direito, eles estão fazendo com atores falando em chinês, falando em russo, falando em árabe, fazendo a locução dos outros caras. Então você escuta, você tem um contato com,
uhum,
com a locução correta, né? Não é um ator tentando imitar, eles estão fazendo a coisa direitinho.
Mas agora me diga uma coisa aqui, Baconzinho. Você ficou vendo lá como é que fazia a entonação do chinês, assim? Qual era o mandarim, qual era o dialeto?
É. Cara, é viagem, assim. Eu trabalho com gente do mundo todo, né? Então tem um chinês lá no meu trabalho que ele fala que o Battlefield, acho que foi o Bad Company, que era China, ou Battlefield 2, que era China, o inimigo, que tinha certinho, o chinês tava certinho, mas que algumas vezes ele pegava umas gírias, assim, e falava, não acredito que o cara botou essa gíria do joguinho.
Ah, legal. É, tô dizendo que eu não vi não, mas quem puder acompanhar no YouTube, parece que esses jogos agora estão saindo localizados aqui, né? O Battlefield, o Call of Duty, Ghosts, e eles estão saindo com gírias também, né? Adaptando as gírias de comando.
Tem que sair, né? O próprio StarCraft 2, quando saiu, que ele saiu traduzido pro português e dublado em português, né?
Uhum.
Saiu muito bom. Você pega um bonequinho lá e ele começa a falar com gíria de São Paulo. E aí, mano, tamo aí, vambora. E aí você fala, caraca, o bicho, um joguinho foi feito pra mim, entre aspas, né?
Foi.
Então, o que acontece? 50 milhões de brasileiros vão lá comprar um joguinho, porque pô, é um joguinho português do Brasil.
É legal.
E as empresas estão começando a notar isso. Se você fizer a localização no mercado que seja forte, você tem um retorno. Então você investe, sei lá, 10 milhões de dólares, eu estou chutando um valor aí, mas 10 milhões de dólares em fazer localização para o Brasil, e você vende 70, 80 milhões de dólares.
É, isso é verdade. Por causa disso. Eu posso fazer um parênteses aqui, Biconzitos? Uhum. Já que você falou de dublagem, só para deixar aqui uma dica para todo mundo aí, quem quiser, o novo Batman, né, que saiu agora dublado. E, rapaz, que dublagem maravilhosa desse jogo. Muito boa. A localização, assim, você
quem tá
não.
Dublando o Batman?
Quem tá dublando é quem dublou nos filmes, né, do Nolan. Eu não me lembro o nome do dublador, mas fez a voz do Batman, do Christian Bale. Fez a voz. O Guilherme Briggs volta como Bane, né, também. E o Márcio Simões faz o Coringa no jogo, que é a voz do gênio do Aladdin, né, que fez várias.
E eles estão fazendo isso agora no inclusive nos contratos que você faz. Vai fazer um filme do Batman, um filme do Super-Homem, alguma coisa, você vai fazer a tradução, você já assina aqui pra fazer o videogame também. Tanto pro ator original que tá fazendo lá, o ator americano, ou de onde é que seja.
Isso.
Ou coloca ele lá, ele já tem lá a assinatura, no parte do contrato dele. Não é só o filme, né? Usar a imagem dele como bonequinho, e aí fazer desde Heroclix até as estátuas da Cotobuia, que são maravilhosas.
Uhum.
E fazer um voice-over em videogame. bem pois incluído é. No pacote. Porque não. É um nicho que dá dinheiro, é um investimento comparado com o filme, é menor e você tem um retorno maior, né?
É, um outro detalhe que eu queria falar dessa dublagem do Batman, a gente tem lá também o Eduardo Borghetti fazendo várias vozes pequenas aí dentro dessa dublagem, que já conversou aqui com a gente, um puta dublador, muito legal. E fica assim, eu não precisei de legenda pra jogar o jogo, eu já achei o máximo. Porra, posso jogar...
Tem gente que não curte muito dublagem, assim, mas pessoal, é só pesquisar um pouquinho que vocês vão ver a importância que a dublagem tem, assim.
É, e assim, normalmente na maioria dos jogos, se você não quer ver ou não quer usar a opção de dublagem, você vai lá e clica dois botõezinhos aqui e pronto, vou sair em inglês.
Resolvido, né? Não tem
problema.
Sim. É. Como um DVD, né? De um filme e tal. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas quando eu tive no One Art, o Wagner Rodeiro até me encontrou lá e eu tava... não sei se eu falei isso contigo, Wagner. Eu fiquei admirado de ver a fila enorme pra conversar com os dubladores. E eu falei, isso aqui é um bom exemplo do reconhecimento do trabalho nacional aqui, né? No caso da dublagem e tal. Porque os desenhos, eles dublam os desenhos, mas é uma versão, né? Não é o original... Não são eles.
Não.
É o gringo que tá lá fazendo a voz do personagem. Aquele cara que é o Batman de lá, ele é o Batman original, vamos dizer assim, né? Pegando o Batman como exemplo. E aí vem pra cá, a gente tem mais. Como o pessoal gosta dos dubladores daqui. E o Eduardo Borghetti, ele até falou comigo que ele ficou impressionado de ver como a gente curte aquilo. Ele começou a ver de uma maneira diferente. Ele viu como as pessoas gostam do trabalho
dele. Que ele falou pra gente que tava assim, querendo vir pra saber, que nunca tinha ido, nunca tinha participado e ficou impressionado. E realmente tinha muita gente.
Sim.
Pra falar, pra tirar foto.
Um exemplo bacana mesmo, de valorização do trabalho nacional mesmo. Assim. Isso podia ser em outras áreas também, como nos quadrinhos.
A dublagem do Brasil é referência mundial, né? Os melhores que tem, né?
Exatamente. Pouca gente sabe sobre isso aí. Mas não é difícil descobrir sobre esse universo aí. É só você ter boa vontade, pesquisar, entrar aí no Google, né? Que você vai descobrir muita coisa sobre a dublagem.
Legal.
Baconzitos, dúvida. Quantos estão os jogos, cara? Esses dois que você falou em especial aí. O valor deles.
Depende da plataforma. Se você for comprar pro PlayStation, ele é o preço padrão do joguinho do PlayStation, né?
Que é?
E aí varia de onde, do lugar pra onde você for. No Brasil é 200 e tantos reais.
Ah, mas pra quem vai comprar um Play 4 de 4 mil reais, tá 200, tá muito bom. Barato, não tá? 299. Não, tá 299, não, acho que tá 199.
É, ou então pra aquele que...
Tira o dinheiro do judô do filho, né, Júnior? Esse mês não tem judô.
Não, ou então aquele que teve que vender o carro, né, pra comprar um Play 4, né?
Um carro? Não, o carro foi pouco, ele vendeu um rim.
Pra aquelas enfermeiras do Silent Hill.
O jogo de PC, que ele é mais barato no Brasil.
É verdade, muito mais barato.
E você prefere PC, né, Baconzinho? Tu falou uma vez.
Eu prefiro PC, porque teclado e mouse pra jogar Battlefield não tem igual, joystick pra jogar...
O Bruno tá aqui concordando contigo.
Com certeza.
De ação, você pode pegar o joystick do Xbox e ligar no PC sem problema, ou o joystick do PlayStation 3 botar no PC.
Uhum.
E é uma plataforma que pra mim dura mais.
Sim.
E de tanto de 5, digamos, de 3 em 3 anos, de 5 em 5 anos, você tem o PlayStation 2, o PlayStation 3, o PlayStation 4, o Xbox One, o Xbox 360, o Xbox One agora. Eles vão toda vez lançando coisa nova, né?
Uhum.
Aí o custo pra você mudar do PlayStation X pro Y, do X mais, pro X mais 1.
X mais um.
Baconzitos, e agora esse novo videogame da Stream agora, que ele vai ser semelhante a um videogame.
A Steam um Machines,
computador,
né?
Exatamente.
É um computador, né?
Que você vai conseguir fazer a evolução da máquina.
Cara, eu acho muito importante você ter uma plataforma aberta pra videogame.
Também acho. Eu acho até que demorou, né?
Demorou pra caramba, porque...
Demorou.
É uma briga entre as grandes produtoras de videogame, né? E aí tem a EA, tem a Blizzard, tem todos os outros, todo outro pessoal. e o pessoal que faz videogame. Pra quem trabalha com software, principalmente com um jogo que requer muito da máquina.
Da máquina.
Quanto mais variação você tem, mais difícil é. Então você tem que fazer o videogame que funciona com a placa de vídeo X, com a memória Y, com o processador tal, A, B e C. É muito mais complexo.
Uhum.
E pra você fazer um videogame que roda no PlayStation 2, só tem um PlayStation 2.
É.
Então você já sabe quais são os limites certinhos. Você consegue fazer um escopo bem fechado pra aquilo lá e lançar pra aquilo lá. Fácil.
Uhum.
Agora, o que acontece, por exemplo... Desculpa, pode terminar.
Não, pode falar.
O que acontece, por exemplo, o cara compra aí o PlayStation 4 agora, tá? Mas o cara tem grana, então ele pode comprar, sempre que sair uma edição nova, ele pode comprar. O que acontece com aquele PlayStation 3? Porque não pode reciclar aquilo, né, cara? Não tem como reciclar. O que acontece com isso? É igual o videocassete, por exemplo?
Ele guarda para a prosperidade. Joga. Exatamente. Para a posteridade, né?
Para a posteridade. Não, então, mas aí o que vai acontecer?
Dos filhos...
Mas aí já não vai ter mais. Não vai ter mais jogo para aquilo. Como é que vai ser isso, assim?
Cara, o PlayStation 3 ele vai ter uns... Eu acho, mais uns 3, 4 anos de vida fácil.
Ah, com certeza. Sim. Ainda mais com esses preços.
Tá, ok. E o PlayStation 2, por exemplo?
O PlayStation 2 já era.
Já era.
Já foi.
O cara que tem. Mas eu conheço quem tem. Tu tem o PlayStation 2, né?
Um Xbox 360 e um PlayStation 2.
Tu também tem.
Eternamente jogando aqueles jogos que você já tem. Ele serve pra isso, né?
É, ele serve.
Tu tem um.
Jogos que você,
ele serve você exclusivamente pra isso. E só pra isso.
É.
Matar saudade.
É que nem você ter um Super Nintendo hoje. Você vai jogar o jogo do Super Nintendo.
O cara tem uma coleção.
Ele tem. Tá certo. Ok, tá respondida a pergunta.
Assim, quem tem espaço e pra guardar, guarde.
Sim.
Não tem espaço, bicho.
É.
Internet, foi pra vender.
Quem sabe daqui a 20 anos você não ganha uma fortuna com um videogame funcionando aí. Videogame
se tiver aí, funcionando, né?
O vinil tá voltando, né?
Aí, ó. E você tem aquele negócio também, o seguinte, existem empresas no Brasil, inclusive, especializadas em reciclagem de hardware.
Não é só
PlayStation ou Xbox ou o seu PC antigo. Mas eles fazem uma grana bem legal, porque em cada microprocessador você tem tantos gramas de ouro.
Ah, é verdade.
Em cada placa de vídeo você tem tantas gramas de ouro, tantas gramas de cobre. Cobre é caro. Então o pessoal pega, faz.
Nossos amigos da telefonia que o digam.
Exatamente. Você faz toda a reciclagem do material nos seus.
É verdade. Eu tava lendo.
Nas suas partes mais básicas.
Eu tava lendo um artigo sobre isso mesmo, sobre a reciclagem. Se eu não me engano, aí eu acho que são a cada 5 toneladas, né, de material, gera aí quase 1 quilo de ouro.
Nossa.
Na ponta das placas.
Exatamente.
O difícil é tirar. Porque o ouro é um dos melhores condutores de... O melhor, né? Condutor de eletricidade que nós temos. Então, assim, a ponta, por exemplo, da memória RAM, a ponta dela, aquele amarelinho que você vê é ouro. O difícil é tirar.
Contato é ouro.
Exatamente, o difícil é tirar. Mas hoje nós temos aí, eu acho que a cada 5 toneladas, 1 quilo de ouro, cara. É muita coisa.
Aí o cara que é criminoso tá pensando em roubar 5 toneladas, esquece, viu?
O difícil é tirar. E você guarda um videogame desse, é como eu falei, é pra prosperidade mesmo. Porque chegando lá na frente, tu vende.
Sim.
Vende igual os antigos Ataris aí, 10.
Ou vende,
mil,
ou então você faz o que muita gente faz hoje em dia, né? Você tem a Batcaverna, né?
Batcaverna. A sala do campeão.
Batcaverna, é o Man Cave.
Ou
né?
Vende pro Tony Stark que ele pega isso aí tudo e faz uma armadura.
E faz o seu histórico de videogame, né? Que se você gosta, faz. Pega um hack e põe lá, desde o Atari até o Xbox novo que lançou.
Pô, isso é massa, hein?
Tá nos meus planos fazer isso. Então, vai ser com a minha esposa, tá nos meus planos fazer isso.
É?
Tá.
Ela deixou.
Deixou.
Ela deixou. Ela permitiu você fazer isso.
Falou, Bruno, onde você vai colocar tanta coisa?
Já tem 3 prateleiras lá em casa cheias de brinquedo, de boneco lá, né? Aí botava o videogame, não dá nada, não.
Coitada da Mirtz, ela não sabe mais o que fazer com tanta coisa que ele leva pra dentro de casa.
Não, imagina, ela fala, coleção ela de Heroclix. Assim, agora tem uma coleção de videogame. O que mais assim, que tem lá?
Bruno, você parece um esquilo.
Tem outro card game
que eu jogo, trazendo tantas coisas vampiro, pra dentro então de casa.
Vixe.
Bem, Cozitos.
É exatamente por isso que eu não compro muita coisa. Porque
É isso aí.
Comprar é fácil, velho. O problema é guardar, bicho.
Isso é verdade.
E o espaço fica cada vez menor, né?
É, não.
É verdade.
Daqui a pouco eu tô... O nosso colega aí vai comprar um galpão ali no CIA.
Aí, se é que já não tem...
Boa ideia.
Maravilha.
Muita gente, na verdade, que é colecionador, faz isso.
Uhum.
Sim.
Quando não tem espaço em casa, não tem uma garagem grande que pode deixar os carros lá de fora.
Cheguei nesse nível ainda não.
O cara tá deprimido.
Não, né? Um galpão no CIA, mas você consegue...
Lá no CIA, esses... exatamente.
Você consegue alugar esses... tem muita empresa, inclusive, em qualquer cidade que você acha.
Empresa guarda-móvel.
Storage, né? Que você aluga um lugar pra você guardar um, que literalmente é um galpão de algum lugar que você... aluga um pedacinho lá pra você guardar suas coisas. Você...
Nossa.
E tem gente que faz isso. Você pega lá, entra num storage desses aí e tem lá tudo iluminado.
O cara briga com a mulher, fica deprimido, vai pra lá e toma um porre no meio dos brinquedos.
Não
sei o que me interessa.
Se eu fosse fazer isso, eu mandava sofá, geladeira, porque meus action figures ficam perto de mim, maluco.
Tem que ficar olhando.
É lógico. Pessoal, Baconzitos, aguenta aí que a gente tem. Vamos agora do intervalo musical. Ainda tem música aí, né, Mário Quentes?
Por favor, tem.
Ainda tem música aí, né? Bom, aí a gente volta aqui com notícias de cinema, beleza? Com mais e-mails aqui de ouvintes. E voltamos a falar sobre Heroclix. Baconzitos, isso mesmo aí? Ou tem mais notícias de games?
Cara, por enquanto não, eu tô guardando elas um pouquinho pra chegar mais perto do Natal.
Opa! Ah, beleza! Já tá garantido episódio especial de Natal.
Especial de games, de joga jogos de Natal.
De games e Star Wars.
Isso logo após o nosso...
Tá. Rapaz, agora. Eu já tô vendo esse estúdio, vai ficar cheio, cara. Olha aí, vamos lá, vamos contar quem vai vir aqui. Ó, Baconzitos. Richard Douglas. Wagner Rodeiro também, né?
Sim, senhor.
Wagner Rodeiro. O Hugo Veiga.
Vixe!
Tá? Quem mais
quer? Não, mas o Veiga não, ele tem outro programa, não precisa vir.
Não, ele disse. Olha aí, Hugo. Aí, Hugo, tem gente que não tá querendo você por aqui, hein?
É o Wagner, eu conto mesmo. Conto mesmo.
Tem mais alguém aí que eu não tô lembrando. Eu vou matutar aqui.
O nosso intolerante.
O
Bruno Vulcão.
Nossa, intolerante vai estar.
Olha aí. Eita, ferro. Vamos ter que ver isso aí direitinho, viu? Vamos cortar muitos microfones aqui na hora, que senão ele... Mas beleza.
Essa sala vai ser pequena. Mano.
Vai ser pequena.
Há vamos muita
quebrar a parede aí. Olha aqui, vamos de música. Então segura as notícias, Baconzitos, porque vamos precisar.
Vamos.
Pode deixar.
Certo? Mario Camps, vamos de música, a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que você curte.
Mortal Kombat!
Ele Almirante, fez uma força aqui, Almirante, gente. Na sua época, diga, meu, como eram os combates mortais da Marinha?
Reais.
Disse tudo, Almirante, disse tudo. Almirante Nelson aqui, figura presente aqui. Não vou nem pedir pra ele contar histórias de guerra, porque senão você já viu, né? Esse assassino. Desculpa. Satisfeito com a resposta,
Richard? Almirante e seu cachimbo, né? Tá certo.
Essa garotada é ingênua.
Ok. Então, pessoal, notícias de cinema aqui. A gente tá com a Mirtas. Ela está ouvindo o programa aí, né? Fez um comentário muito engraçado no post do pôster do filme do Thor. O Thor tá abraçado com o Loki.
Ah, trocaram na China, né? O pôster original por outro, velho.
Será que trocaram lá na China, né? Aquela galera rebelde lá. Então, pessoal, a gente tem aí... Eu tava vendo aqui as estreias da semana. Temos aí, eu acho que mais relevante mesmo aqui que eu vi, é os Jogos Vorazes em Chamas.
Em Chamas!
Aonde a mocinha
aqui... Ele faz uma participação. Nada a ver, piada ruim.
É a Jennifer Lawrence, que ela também é a mística, né?
Dos novos filmes dos X-Men.
X-Men.
Que sai agora no início do próximo ano. Muito bem.
Ah, bacana. Então ela tá aí nos Jogos Vorazes em Chamas, já estreou. E tem aqui o Blue Jasmine com a nossa loiríssima, maravilhosa, a Kate Blanchett. E aquele. E o Alec Baldwin falando um filme aí onde vai mostrar na em 2008, naquela época da crise econômica que teve, né? E ela vai ficar na Pindaíba. A gente tava falando de Pindaíba aqui, né, Brunão? A Kate Blanchett ainda foi pior pra ela, porque ela era ricaça, porque o cara ganhou muita grana, o Alec Baldwin ganhou muita grana, e aí eles perderam tudo por causa da crise, e aí ela agora vai ter que recomeçar do zero. Isso aí a gente vê na novela, nossas novelas.
Esse plot é da novela das oito, né?
Então, é isso aí de cinema, beleza? Tem bastante coisa, mas o mais relevante mesmo era isso daí.
É isso.
E os Jogos Vorazes parece que foi um sucesso lascado isso aí, que é o novo Crepúsculo, isso aí. Estão dizendo, né?
O primeiro é razoável, né? Dá pra encarar. Mas vamos ver o segundo.
Vamos ver esse aí.
Mais dinheiro.
Nosso amigo Donald Sutherland também tá lá de vilão. Ele é muito bom de vilão, cara.
Sim, é um ótimo ator.
Né?
A própria Jennifer também é muito boa atriz. Boa atriz.
Sim, sim, sim.
Em todos os sentidos.
O Wagner tem um pôster dela no escritório dele.
Tamanho natural.
Minha irmã assistiu ontem o filme Em Chamas, falou que tá muito bom.
É?
Eu não sei, né? Mulher, né?
Eu acho que o diferencial do primeiro... Baconzinho, tu já assistiu esse filme aí, cara?
O Em Chamas ainda não.
E o primeiro tu já viu, né?
Primeiro eu vi. Eu
acho que o diferencial desse filme é... Ele tem um diferencial bacana.
Ela falou que tá muito bom.
Bom, vamos ver se a gente assiste aí nessa semana.
Do vilão
próxima,
seu pai
gente...
do Jack Bauer, velho.
O pai do Jack Bauer.
Pai do Jack Bauer, dá certo. Não.
Eu gosto dele.
Mas é.
Eu gosto dele como ator.
Manda muito bem.
Donald Sutherland.
E tem o Lenny Kravitz também, né? Fazendo alguma ponta lá também.
Hã? É mesmo?
Tá sumido aí das paradas musicais, mas tá.
Exatamente.
Mas tá aí sim.
Mas estará presente aí no. Não é Mario Kempis, não.
Por causa de dinheiro, porque eu vi uma entrevista com o Will Smith que ele disse.
No Memória?
Tributo. Os rappers já não estavam mais dando tanta grana, ele precisava mudar de emprego. Aí ele foi pro cinema.
Vamos fazer outro agora, Mario Kempis, Memória.
É o Tributo na terça-feira com o Lenny Kravitz.
Isso.
Pessoal,
o Jabai.
Perguntas dos ouvintes aqui, o Gustavo de Goiânia. Cara, gosto de quadrinhos de terror. Quais você me sugere? Quando vocês vão fazer um programa só sobre quadrinhos? Ô, Gustavo, nós temos alguns programas, a gente tem alguns programas sobre quadrinhos. Mas quadrinho é um assunto que a gente fala direto aqui.
Sim.
Então justifica um pouco você não ter muito programa sobre quadrinhos, porque vira e mexe a gente fala sobre quadrinhos. Hoje eu trouxe aqui, por exemplo, 40 anos de Velta, o último lançamento do Emir Ribeiro, falando, onde ele fala um pouco aqui sobre a história também da Paraíba. Uma publicação aqui, grossa pra caramba, não sei quantas páginas.
Quadrinho aí. Nacional aqui, dos anos 70.
98 páginas, tá, o acabamento tá excelente. Quadrinhos paraibanos dos anos 70, tomo 3. Então ele já vem seguindo, ele gosta muito de fazer esse tipo de quadrinho. A gente vai soltar um link depois aqui com o site do Emir, que ele manda muito bem aí, grande estrela do quadrinho nacional. Que
em vez de chamar de volume, é tomo, né? É bem paraibano mesmo, né? Tomo 3.
Eu acho que depois vou soltar aqui o link pro site dele para vocês acompanharem. Vocês conferindo os lançamentos da Velta, que é um personagem que já tá aí há 40 anos já e mandando muito bem.
Agora eu posso sugerir um quadrinho para ele?
Pra
quem? Terror?
Pode, claro.
Sim. Carcereiros.
Carcereiros.
Ah!
Muito obrigado.
É sério mesmo. É um quadrinho muito bom de terror. E é do nosso amigo Nestábulo. É porque é dele, mas
eu recomendo.
Bom.
Eu sou suspeito pra falar.
Carcereiros e temos o Portal do Terror, né?
O Contos do Absurdo. Tem aí, o Contos do Absurdo tá aí no Facebook, é só você procurar, viu?
Do nosso Gustavo.
Gustavo ali de Goiânia. Pode procurar aí no Facebook. Se você entrar ali na minha página também no Facebook, lá nos álbuns, você vai encontrar um álbum lá dos Carcereiros. Pode procurar no site da HQM, Gustavo. Também.
Nas melhores livrarias, hein?
Exatamente. Tem muito. Eu tô um pouco por fora, assim, tirando Contos do Absurdo, Carcereiros e Osso da Cripta, que eu vi um lançamento em 2010 aí com os desenhistas originais lá, tava lá o cara fazendo um desenho excelente. Tirando esses aí, eu não tô muito por dentro assim de quadrinho de terror não, viu, Gustavo? Mas esses aí a gente recomenda aí, o meu aí, Os Carcereiros. Esse dos Contos do Absurdo, que tá mandando muito bem aí, nova onda do quadrinho de terror nacional. E esse daí dos Contos da Cripta, que eu gostei pra caramba, que eles republicaram, acho que eles republicaram, na verdade. E é isso aí, cara. Beleza. A Juliana, aqui da Vila Planalto, ela disse o seguinte: assisti aos vídeos dos bastidores no seu canal do YouTube, vocês não farão mais? Juliana, esses vídeos são muito legais, mas demandam um pouco de tempo fazer, então não dá pra fazer, todo o programa não dá pra fazer, mas vamos tentar voltar pra gente soltar, porque é bem divertido, o pessoal gosta mesmo.
Na verdade, o pessoal tá com preguiça, aqui. Mas tudo bem.
É com preguiça. Wagner Rodeiro tá encarregado agora de fazer os vídeos. Viu, Wagner Rodeiro? Olha ele rindo agora, vendo a encrenca que ele se meteu. Tá? Wagner Rodeiro tá encarregado de fazer os vídeos pra gente.
Então, volta o ano que vem, então, pro programa. Volta o
ano que vem, vamos, né? Meu último programa de 2013. Foi legal, de engraçadinho. Derrubou mais sarna pra se coçar.
Ainda bem que nós estamos no fim do ano, né? É. Mas assim, é porque os vídeos também dos bastidores é meio que pra maiores de 18, né?
Então, mas ele é um complemento, porque ele, são coisas que a gente não fala aqui no ar, a gente fala no nesses vídeos. Então acaba sendo um programa
à parte.
À parte.
É.
Né?
A gente fala umas besteiras aqui.
Wagner Rodeiro acabou de se meter na encrenca.
Acabou mesmo.
Tamanho.
Acabou
ele
mesmo.
Não sabe o tamanho da encrenca que ele se meteu.
Você tá responsável agora,
hein? Tá louco? Depois que acabar o programa, a gente conversa. Olha aí, ó. Então, pessoal.
Fala demais.
Vamos, casos interessantes aí de jogadores, de Heroclix. Conta pra gente aí um que você já viu assim, pelo amor de Deus.
Tem caso demais, porque tem um pessoal que leva muito a sério isso aí, que tá certo que todo mundo vai começar a jogar, não é jogar pra perder, né, que é jogar pra ganhar, né?
Sim, claro.
Mas tem um pessoal que leva a sério, assim, que gosta de sair na porrada. Acho que
tá em Las Vegas, né?
Tá apostando ali a esposa, a casa, tudo ali, né? Mas é bem assim, não. Mas teve uma história que me contaram, porque eu já tinha parado de jogar quando eu voltei agora, que tinha um jogador que só perdia toda hora, todo mundo metia um ferro nele, aí ele falou, não aguento mais isso não. Aí ele chegou um certo dia, começou a jogar e ganhava de todo mundo. Porque querendo ou não, tem a estratégia do jogo, mas tem a sorte também. Não pode negar isso, que o jogo tem um pouco de sorte.
Sim, sim.
E os dados dele, toda hora, 6. Aí tirava todos 6, tirava 12, 11, 10. Isso aí é só número alto.
Olha isso.
Aí pegaram os dados dele pra verificar, viu que ele tinha colocado um peso, uma massinha dentro do dado, pra pesar o número 1, como o 1 é o oposto do 6 do dado.
Caramba.
Lá no tamanho, quando caía no 1, caía a massinha pra baixo, o 6 pra cima. Nossa. Aí falou, não era pra isso, o dado não é meu, não sei o que, pegou o dado e saiu correndo.
Não, o dado é meu, ainda aqui. Nunca mais voltou lá, né? A vergonha foi tanta.
Não aparece aí.
Caramba, pelo amor de Deus, galera, isso é só um jogo, né, não, Bruno? Richard, é só um jogo, a galera leva a sério isso, né, cara?
É, fora os jogadores que perdem e no fim choram. Nossa, choram, reclamam das regras e falta sair na porrada.
Você tá me roubando, cara.
Aí a galera que joga zoa o cara mais ainda, aí ele fica mais indignado.
É foda isso, né?
E vai embora, aí some 2-3 semanas, fala que vai mandar o óbito da amizade pra todo mundo.
Óbito da amizade?
Sério. Tem uma galera que leva a sério. Leva a sério e... Cara. E é como o Brunão falou.
Não, mas é foda.
Aposta as chaves do carro, a esposa.
Caramba, minha esposa vai cozinhar pra você durante tipo uma isso, semana, né? Se eu perder isso aqui. Não adianta.
É, porque assim, no jogo você joga com 2D6, né?
Sim.
E aí por isso que tem esse lance da sorte também. É lógico que tem a estratégia e tem a sorte também dos dados saírem um número maior do que seu adversário. Então ninguém manipula os dados.
Mas bicho, eu vou te falar também, tem uns caras, o Baconzito tá aí pra não me deixar mentir. Tem uns caras que tem um conjunto de dados também que eu vou te falar. Parece que tá enfeitiçado aquilo, né?
Verdade.
Ô, Diego, tu lembra do Mike, né?
De quem?
Do Mike.
Não, ele não lembra.
Michael Hiller, mano. A gente jogava RPG com o Mike, ele era o mestre dos jogos. Ele tinha lá, cara, uma duplinha de dados que eu vou te falar. Eles eram infernais, cara. Eles eram infernais. Pra assassinar aqueles dados, eles eram... Tipo, você falava assim, agora tu vai tirar aí uma vamos fazer um cheque aí de... Se você não descobrir o que tá chegando por trás de você, você vai morrer. Tava vindo um troll vindo pra arrancar a cabeça do cara. Aí o cara, quando ele pegava aquele... Tu lembra, né? Hein, Becozitos? Lembro, quando o cara, quando ele pegava, bicho, aquele, aquela dupla, você já ficava, você, tu já tremia nas bastões. O cara que não é supersticioso, ele via que ele ficava. Ele falava, Mike, não usa esses dados não, cara. Eles eram, bicho, arrasa quarteirão. Ele
já olhava pra ficha de personagem, deixa eu fazer sim, outro já.
E eu peguei os dados, cara.
É o seguinte, normalmente quando você mestra um jogo, você normalmente tem muito mais dados do que os outros jogadores. Normalmente o jogador compra ali o kitzinho só pra eles, né? Ou de cada e tal. E você que tá mestrando, você leva muito mais dados pra poder, sei lá, alguém que tá começando a jogar, não tem os dados, você empresta, e tem a hora lá que aparece 50 moços, tem que jogar 50 dados, né, e ter mais dados pra jogar de uma vez só, vai mais rápido que joga um contra, joga outro contra, joga outro contra, né? E como você tem uma seleção maior pra você escolher, é mais fácil você chegar, esse aqui é mais bonitinho pra matar o player.
Isso aqui é mais bonitinho.
É mais malvado. Eu tenho no meu set de dados ali, e quem já jogou comigo como mestre, uma série de D6 que são transparentes, né? Que eu chamo de gelinho, que são os danados.
Gelinho?
Gelinho?
É, parece um de gelo, ele é um plástico transparente, né? É. São os gelinhos. Você joga esses gelinhos aí, pô, acabou. É tudo 6.
É, cara. Eu já peguei os dados do Mike pra olhar, cara. E não tinha nada. Normal. Não botou pezinho nem nada, não. Os bichos eles eram infernais mesmo.
Você tá colocando energia sua naquele dado.
Eles também acham.
Macumbado já.
Ele já foi batizado. Já. Ele levou lá naquela bruxa do Jaspion pra ela.
Dado, na bruxa do Jaspion.
Como é que é, Baconzitos?
Você canaliza energia lá, solta o chá da lua e joga os dados.
Chá da lua, é assim que é, cara. Cada um inventa. E no Heroclix é assim também? Tem o cara quando vai, ele faz um espetáculo ali pra jogar o dado.
Ah,
também,
tem. Principalmente que tem os poderes que você precisa tirar um número específico no dado pra escapar do ataque, alguma coisa.
Aí o cara inventa.
Toda uma pose, assim. Parece um.
Beribê canta, acabando.
É tipo no Dragon Ball Z, a tropa Gnu lá. Ah, é o mesmo
jeito. As forças especiais Gnu. É. Posição para jogar os dados para fugir de mano.
Hã? Hã? Tem um cheat code dos dados de 6 lados que eu acho que todo mundo que joga assim bem competitivamente sabe.
É do esfregar o dedo no dado?
Não. O dado de War é muito melhor do que os dados que tem um número escrito em cursivo, digamos.
Sei.
Por quê? Porque o dado de War, ele é furadinho. Os 6 são 6 furos. O 1 é um furinho só, fi. O 6 fica bem mais leve.
Eu jogo com os vermelhos do War.
Ah, são os dados vermelhos e amarelos, exato. Com os vermelhos.
Aí fica a dica pra vocês aí. Você
que quer começar no Heroclix?
Bruno, o Richard e o Baconzitos, vocês.
Já tô vendo manchete. Programa de rádio, mano, e dados de Word Heroclix.
Vai acabar os War de Brasília. Não existe mais o War no mercado brasileiro.
Responsabilizando o programa. E a galera, o Baconzitos, fugindo, sendo procurado pra dar entrevista. Ninguém sabe, ele foge, né? Porque ele não tá aqui. Aí quem é que vai sobrar pra quem? Pra quem?
Pra mim.
Não, pro Wagner Rodeiro, que a gente tem o endereço dele.
Verdade. Olha só.
Pra ele dar as explicações lá. Agora
se eu for junto, vai todo mundo comigo!
Tá vendo isso aí? O Wagner Rodeiro, ele
vai comigo!
Ele não sabe as regras da prisão. Na prisão você não cagueta o amigo. Na prisão, se você caguetar o amigo, você tá ferrado, bicho. Cara, eu lembro que era muito legal. E a gente vê muito. Tem muita coisa, né? Mistura o sistema também. O Mike, por exemplo, ele pegava o sistema de. Ele criou um sistema onde ele usava. As técnicas de jogar Call of Cthulhu, ele jogava em HeroQuest, por exemplo. No RPG tem muito disso, né? E no HeroClix tem como. É aberto assim? É, não dá, só daquele jeito.
As regras são bem específicas, você não pode ficar mesclando, não. O que a gente gosta de fazer e já fez muitas vezes é fazer temáticos dos jogos. Por exemplo, vai com um time só de herói, vai com um time só de vilão, vai com um time só de
um universo específico, por exemplo.
Vou botar aqui o exemplo: poder cósmico. Aí todos o poder cósmico, do quadrinho em específico, que estava um grupo de heróis juntos.
Do X-Men, da série animada dos anos 90.
A imaginação é o limite.
Mas é só até aí que pode também.
A regra não tem como, porque a regra já mudou. Até quando lançou até agora, já teve algumas mudanças de regras, né?
Uhum.
Não mudou muito, mas mudou uns detalhezinhos básicos no jogo. Mas não dá pra... É bem fechado.
Mas muda ali. Por quê? Porque chega peças novas, precisa mudar?
Peça nova mais roubada, assim, por assim dizer.
Mais roubada.
Mais fortes. E as antigas realmente eram muito fracas. Você jogar com a peça antiga, com a peça nova, é totalmente diferente.
Uhum.
E ficou mais verossímil com o quadrinho também. Tanto da DC quanto da Marvel. Pegou os heróis, assim, ultimamente. Porque se você pegar em consideração os quadrinhos mais antigos,
uhum,
os heróis não era tão real como real, olha só.
Real. Não sei
real,
onde.
Entre aspas, agora, não era tão real quanto é hoje, que os heróis eram mais fracos, assim. Hoje em dia, como é mais real mesmo, né? Mais puxado pros filmes, essa coisa toda, eles estão bem mais fortes.
Tá, então acho que é o contrário, né? Eles estão mais fantasiosos.
Estão
mais fantasiosos.
A cada três meses, você falou...
Melhor o herói.
O Heroclix hoje está representando melhor o herói do quadrinho do
Exatamente. Tá. E também houve a mudança de direito, né?
E não também é mais tem antiga, aquele negócio, né? Às vezes a regra tinha que ser usada por causa de um nerd muito doido lá nos Estados Unidos que descobriu uma falha na regra e foi lá e começou a ganhar tudo quanto é campeonato. O que faz? Muda a regra.
Até jogo de. Todo tipo de jogo eles fazem isso, né? Jogo de board game, de tabuleiro, de carta, eles mudam, né? O cara começa a achar uma falha ali no jogo. Não vamos mudar, o cara vai ganhar tudo.
O Hugo Veiga tá aqui falando com a gente.
Quando alguém descobre uma falha na regra aí,
vai processo. Ter
um acerto, né? E esses joguinhos, esses jogos são feitos pra você ter uma competitividade. Então você faz campeonato de quadra, da Asa Norte, da Asa Sul, então isso aqui é muito esperado, né? Então isso acontece em tudo quanto é lugar também. Então um carinha ali vai achar um buraquinho na regra e vai tentar ganhar o campeonato em cima disso.
O Hugo Veiga, ele tá dizendo aqui, ó, eu acho que deve rolar um RPG da Rádio Federal, todo sábado após o Energizando. Eles querem jogar um de vampiro. Tá?
Uhum.
O Baconzito joga com a gente lá da Inglaterra, ele joga com a gente pelo Skype.
Coitado.
Eu tenho todos os meus livros de RuneQuest aí em Brasília ainda.
Tá tudo aqui, na casa do Bacon, né?
Tá no quartel do Bacon.
Aí, ó.
Quartel do Bacon.
Aí, ó, é o irmão dele. É o irmão dele.
A gente pode jogar, né? Embalada ao som do Light Hits.
Light Hits
é.
Mario Kempis ficou feliz. Não vai dar certo, Mario Kempis. Senhores, o programa tá chegando ao fim. Hã?
Faz os guerreiros do Light Hits.
Os guerreiros do Light Hits.
Ah,
ferro! Agora o Mario Kempis animou. Clã
Light Hits.
Agora o Mario Kempis animou.
Galera, legal.
O programa tá chegando no fim. A gente, acabou que a gente não. Eu sei que tem mais coisa pra falar, né? Tem um monte de coisa pra falar, mas não dá tempo. Vamos fazer uma. Todos os convidados, quando vão embora, a gente sai daqui já com uma promessa de fazer uma parte 2 sobre Heroclix, né?
Sim.
Vamos fazer uma propagandinha aqui do próximo sábado, que é o episódio especial de 50 anos do Doctor Who. Que vai passar aqui em Brasília, não é isso?
Em Brasília, nos cinemas, exatamente.
É o que? No Cinemark, né?
Cinemark, Pier.
Se você não 21. Comprou sua entrada, eu acho que agora é tarde demais.
Acho que não tem mais, né?
Porque eu acho, sei lá, de repente.
Tem. Às vezes tem porque eles abriram mais salas, né? Agora eu não sei se eles abriram aqui em Brasília, mas eu sei que eles abriram mais salas pelo Brasil.
Aqui em Brasília.
Você vai ver na TV, né? Cara. Em casa.
Olha isso.
Uma tranquilidade, né, Becozinho? Tá certo.
Ai. O Rick tá puto aqui, bicho.
Falo nada, Baconzitos.
Tudo bem, Baconzitos. A gente vai falar aqui, ó.
Porque, pô, eu não sou tão... viciado assim.
Não, não, eu pensei que depois falar, eu vou ver na sala IMAX, 8 andares, não, 200
ele vai metros, ver, ele vai ver na melhor sala que existe pra ele, que é lá na casa dele, com a esposa dele comendo a pipoquinha.
É, a melhor mais. Coisa.
Ô, Baconzitos, próximo sábado a gente vai fazer aqui um programa especial, vamos falar sobre Doctor Who, E vamos falar sobre as teorias quânticas e Doctor Who. Estaremos aqui com o professor Douglas, físico louco. Já estou conversando com o Marcelo Judici, que é outro especialista em tecnologia. Já estou conversando com ele, ele vai ver se ele pode vir. E vamos estar aqui com o Rafael de Sá Oliveira, também especialista em teorias de ficção científica, e todos que ele se amarra em conversar. Ele já esteve aqui com a gente falando sobre samurais e ninjas. Ele também gosta muito dessa. Ele vai estar aqui, o estúdio vai estar cheio, viu?
E
o Baconzitos, lá de Londres, falando com a gente pelo Skype.
E não só sobre o Doctor Who, né? Mas também de todos os filmes.
O Elton Rocha também. Vamos ter que...
Isso aí. Vamos ter que comprar mais microfones.
Aqui, tem que comprar mais microfones.
Um dos melhores aí é Enigma do Horizonte, né?
Hã?
O Enigma do Horizonte. Tem umas melhores...
Teorias. Ah, ele tá falando das teorias, não é o Doctor Who.
Sim.
Doctor Who também, né?
Ontem mesmo eu encontrei com o Rafael, a gente tava falando um pouco sobre isso aí. Cara, tem muita coisa legal. Você que tá ouvindo a gente aí, e você tá aí quebrando a cabeça teorias sobre viagens no tempo. Ué, como que isso é possível? Será que eu posso voltar no tempo e matar eu mesmo criança? Será que eu posso? Eu não sei por que você faria isso, mas se você realmente tem essa ideia, você ouve a gente aqui, que você vai saber se você vai conseguir ou não. Entre outras teorias, né? Não é isso aí, Mario Camps. Então é isso aí. Vocês querem mandar beijo pra alguém? Abraço.
Eu quero mandar um beijo pra todo mundo aí que ficou essas 2 horas com a gente aí.
Rindo, se divertindo. 2 horas super agradáveis.
Agrado. Muito. Um beijo pra minha mãe. Mãe, te amo. Como sempre.
É isso aí.
E pessoal.
Vamos marcar esse almoço aí,
hein? Opa!
Vamos esperar o Baconzito estar no Brasil, a gente marca.
É isso aí.
Não, Bacon?
Aí, Bacon.
Isso aí.
A gente marca lá em casa um almoço lá, quando o Baconzito estiver no Brasil. E galera, se interessem pro Halo Clicks, é um jogo bem interessante mesmo.
Sim.
Tá? É pesquisa bem legal.
Um pouquinho, é, não é bem difícil
legal,
de achar.
É bem legal. Tá o Bruno aqui, depois tá lá no meu Facebook, o Bruno. Adicionem ele, perguntem. Que ele vai dar todas as sugestões, tudo. Bruno comanda, né, o mercado. E até mesmo pra você entrar, né, no mercado do Hero Clicks,
tem que pedir
pro Bruno, né?
Tem que pedir a benção. O
Bruno é o poderoso chefão do Hero Clicks aqui de Brasília. Então é isso.
Papa, me dê sua benção para jogar, hein?
Kiss the ring. Então é isso, galera. Foi um prazer estar aqui novamente.
Como valeu, sempre, nós como é todo sábado. Professor Douglas.
E até a próxima, se
próximo
Deus quiser.
Sábado daí também, hein?
E o próximo sábado estamos aí.
Bruno,
quero agradecer o convite de estar aqui podendo explicar sobre um dos hobbies que eu tenho, né?
Um dos hobbies.
Um monte. Sim. E queria agradecer a todo mundo, o pessoal do Heroclix deve estar ouvindo aí. E convidar você que está curioso para saber como é que é, quer se interessar, toda terça, lá na Urgutal, na 205 Norte. Então, a partir de 6h30, pode colar lá, o pessoal é super receptivo, vai ensinar, vai conversar.
Saiu do trabalho.
Tem problema nenhum.
Mas preciso comprar, viu, galera? Compra os bonequinhos antes de...
Não, tem gente que vende lá, tá? Eu não tenho nenhum problema, tem gente que vende lá coisa, tem a própria loja vende as miniaturas.
Sim.
Vamos lá dar uma força lá, que é bem bacana.
É loja com espaço pra jogar.
Com certeza. Hã? E isso. Tem outros jogos lá também, enfim. Mas é bom pra você aproveitar e conhecer.
Com certeza.
Obrigado aí a todos aí.
Valeu. É isso aí, a gente que agradece, cara. Mário Camps quer mandar. Mário Camps vai ficar aí agora.
Agora é light hits agora na cabeça. Light hits.
Só fazer um adendo, né? Sobre o Dr. Who na semana que vem.
Sim.
Vamos procurar uma lista aqui do The Guardian que eu tinha comentado contigo.
Do fora top 10. Do ar.
Top 10 dos melhores Dr.
Who. Melhores
já feitos.
Melhores episódios.
Vamos procurar aí a nossa contribuição.
Baconzitos, já vamos ficar linkado aí com o Mário Camps pra gente ver essa lista aí.
Com certeza.
Eu acho que sabe o que pode rolar? Cada um faz uma lista do top 10, assim.
Cada um faz a lista própria?
É, exatamente.
Aí a gente
debate, a gente compara. O que vocês acham?
Fechado. Tá ótimo.
Põe
beleza?
Dr. Who Hero Clicks no...
Dr. Who Hero Clicks.
TV de casa, hein? TV de casa. Mário Camps, não esquece de me lembrar da música tema do Edward Mãos de Tesoura,
com certeza.
Hein?
Vamos tocar para a nossa internauta.
Isso.
Certo.
Ok, Baconzitos, manda um abraço pra alguém, beijo pra alguém.
Mandar um abraço pra todos os ouvintes, um beijo pro pessoal que tá aí no estúdio e pro pessoal da minha família que
valeus.
Tá escutando. Um beijo especial pra minha esposa que me aguenta fazendo programa na sala.
Ai, ai. Inclusive, Beconzitos, você falou um negócio aí rapidinho. Fala pra Fabiola que a gente tá estamos pensando num programa aqui especial para os cônjuges.
Rapaz, é importante
fazer. Exatamente.
Como que é namorar o casado?
Como que é ser casado ou namorar um nerd doido?
Nerd doido, não precisa ser nerd, tem que ser doido.
Já estamos aí preparando um programa para os cônjuges.
A minha esposa é a heroína.
A Mirtes. Heroína Mirtes.
Ai, ai. É dos anos, né? Anos, né?
Eu falo o seguinte. Toda vez que ela fala que eu tô jogando videogame demais ou que qualquer coisa, eu sempre falo o seguinte. Quando você me conheceu, eu já era assim.
Eu não te enganei, né?
Eu não enganei. Quando você falou.
Esse é um argumento que todo mundo usa, cara.
Pra juíza. Você já sabia que eu era assim.
Então nós vamos trazer alguns cônjuges aqui pra falar sobre isso. E eu também quero a opinião das respectivas esposas e namoradas. Pode ser por Facebook, não tem problema. Pelo Skype, não tem problema. Mas eu quero a opinião de todos. Vamos estabelecer aqui, vamos chegar num consenso aqui. E aí? Faz mal pra relação? Ou não? Tá aí um tema bacana aí, hein? Pra convidar. Depois eu vou fazer aí com a... Fazer um crossover aí com a Grazi.
Momento Eva, né?
Entendeu? Aí, Grazi, uma proposta pra você aí, da gente começar a fazer uma... Fazer um crossover também do Energizando com o Momento Eva. A gente começa o programa sobre os cônjuges no Energizando e tem a segunda parte do Momento Eva no dia seguinte.
No dia seguinte.
A parte 2.
Tá certo.
Depois eu vou conversar com a Grazi aí durante a semana pra ver o que, é que ela acha aí da ideia.
Muito bem.
Legal, interessante. Não sei como é que tá a agenda dela, mas eu vou propor e a gente vê aí. Depois a gente vê isso certinho. Então, ok, Baconzitos. Mais alguém? Vai mandar um abraço pra mais alguém? Já mandou pra todo mundo?
Deixa eu ficar por último, né? Mas um abraço pra todo mundo. Aí estamos de volta, né? Depois de uma leve parada.
Uma leve parada? Ficou preso lá, né?
Isso que leva a traficar drogas.
Que isso, rapaz?
Que é isso?
Vai, o que está que não se aguenta ali?
Mas é isso aí, galera. Um abraço pra todo mundo. Até sábado que vem. Pô, aqui todo rindo. Tristeza.
Esse bicho é doido.
Povo doente aqui.
Beleza, Magno.
Beleza, um abraço, galera.
Volta. Então é isso aí. Vou mandar um abraço aí, um beijão pra minha esposa. A Regina tá ouvindo, a gente é produtora do programa, ela tá lá ouvindo a gente, soltando ali os posts também, linkado com vocês aí de casa. E prepare-se para o próximo programa também, que vai ser muito legal. Tá certo? Peraí, quem é que tá mandando beijo pra alguém aqui de última hora? Vamos pegar esses ouvintes de última hora aqui. É a Priscila.
Enquanto o Neto lê, galera, não esquece, replay na quarta-feira, 10 horas.
Ah, sim, muito bem. Verdade, verdade. Replay.
Certíssimo.
Boa noite.
Que hora que é?
É toda quarta-feira, às 22 horas.
É que hora, filho? É 10 horas da noite, é isso mesmo.
Não, o pessoal não vai acreditar. Pessoal, na boa mesmo, a reprise é toda quarta-feira às 22 horas.
Às 22 horas.
Você que não ouviu a gente agora, vai ouvir a gente.
Ligue na Rádio Federal e escute.
Radiofederal.com.br. A Priscila mandou aqui um comentário, eu tô tentando acessar aqui. Mas que eu não tô vendo. Não tô conseguindo. Priscila?
Continuando, episódio antigo, youtube.com/nestablo.
Isso, né? Já falamos.
Isso. Sim.
E tem alguns no baconzitos.com.
Baconzitos.com.
Muito bem.
Tá certo. Priscila, ela mandou um beijo aqui pra gente também. Como sempre, ela adorou o programa. Priscila, brigadão pela audiência aí, a todos que...
Beijão, Priscila.
A Mirtes também que tá aí nos ouvindo, a Grazi claro. Também, o Hugo Veiga também que tá ouvindo a gente aí. Um abração pra todo mundo que participou.
Beijo, Bruna, né? Tem uma amiga minha que ela reclama. Ah, você só manda beijo pro Bruno. Beijo, Bruna.
E o nosso amigo Barulhinho Bom, o Robson Ribeiro, que tá ouvindo a gente também. Robson, abração, meu querido. Amanhã ele tá aqui, né? No Momento Eva?
Estará aqui no Momento Eva.
Amanhã às 15 horas.
15 horas.
Ok, Robson. Estarei ouvindo o programa também. Então é isso aí. Vamos nessa. Mário Kempis, obrigado. Desculpa ter invadido aí mais 7 minutos aí o teu Light Hits.
Querido.
Grande certo. Abraço. Um abração pra todos. bom final de semana e até o sábado que vem. Fui! O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.